demais pessoas aqui nesse recinto, particularmente a diretoria do CONAMA que está nos visitando hoje. Para início da nossa sessão ordinária, solicito ao vereador Hamilton Filho que faça averiguação de quórum.
Vereadora doutora Dina Amélia, Pedro Mariano, vereador Alfredo Landim, Mauro Severiano, vereador Vespa, vereador Sargento Alberto, vereador Ederson Lopes, vereador Lizê Borges, vereador Hamilton Filho, quórum suficiente, senhor presidente.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Sargento Alberto que faça a leitura do texto bíblico.
Quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima, pois esses dias são de vinganças, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra para a nossa salvação.
No pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Síntese da 78ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 18 dias do mês de novembro de 2015, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lizê José Borges, secretariado por Ederson Lobo, Jackson Charles, Guilherme Martins e Miria Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Faltaram com causa justificada a vereadora Dina Amélia Rabelo e o vereador Pastor Vilmar Silvestre. Os demais vereadores encontravam-se presentes. No pequeno expediente, o seu secretário fez a leitura da síntese da ata do dia anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores edis. Após a leitura de correspondência, um projeto foi encaminhado às comissões. Vários requerimentos foram enviados à diretoria legislativa. No pequeno expediente, usaram a tribuna os vereadores Paulo de Lima, Sargento Alberto e Eli Rosa. No grande expediente fizeram uso da palavra os vereadores Mauro Severiano, Vespasiano dos Reis, Jackson Charles, Miriam Garcia, Jair Cabreireiro e Sargento Pereira. Na ordem do dia, fez uso da palavra o procurador da Prefeitura Municipal de Anápolis, doutor Edmar Silva. Após a fala dele, vários vereadores fizeram perguntas e estas foram respondidas. E com o tempo regimental estava esgotado, a sessão foi encerrada, marcando-se outra para o dia 23 de... Marcando-se outra para o dia 23, em horário regimental.
Secretário, prossiga com a leitura das correspondências e projetos que serão encaminhados às comissões, bem como os requerimentos que serão encaminhados à diretoria legislativa.
Correspondência do gabinete do vereador Jair Cabreireiro, comunicando a sua ausência na sessão ordinária do dia de hoje, pois o mesmo encontra-se resolvendo assuntos pessoais, o que impossibilita a sua presença. Leitura de projetos. Projeto do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina à senhora Sonja Maria Lacerda. Determinou outras providências. Projeto do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública à loja simbólica Construtores do Templo, número 140, da outras providências. Projeto do vereador professora Geli, que dispõe sobre a denominação do Centro de Educação Infantil localizado na Avenida Nápoles, sem número, Bairro Jardim, Itália, e dá outras providências. Projeto de autoria do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que dispõe sobre a concessão de outorga título de honra ao mérito ao buffet El Raj, determina todas as providências. Pastor Vilmar Silvestre também, projeto que dispõe sobre a transferência da sessão solene de outorga de título de honra ao mérito ao buffet El Raj, determina outras providências. Requerimento do vereador Hamilton Filho, a Secretaria Municipal de Obras solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Santos Dumont, Jardim das Américas, segunda etapa. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a Secretaria Municipal de Obras, tapa-buraco na rua PP19, parte dos Pirineus. Requerimento do vereador Hamilton Filho, a Secretaria Municipal de Obras solicitando serviço de tapa-buraco na rua 6, Residencial das Flores. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Turquia, bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de troca de grades de proteção, boca de lobo, na rua Benjamin Constante Centro. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando serviço de Secretaria de Obras, tapa-buraco, asfalto feito pela Saneago, nas imediações da rua Valdir M. dos Santos, setor sul, terceira etapa, fotos em anexo. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando sinalização de passagem de pedestre na Avenida Patriarca, bairro de Lourdes, em frente à escola Caminho Feliz, Caminho Feliz Kids, foto em anexo. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando revitalização do asfalto muro de arrimo na Avenida Marielle, no bairro Jardim das Américas, adjacente ao lote 1718. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando a CNTT, serviço de implantação de um retorno na rua Presidente Wilson, com a Avenida Anderson Clayton, Residencial Morumbi. Residencial Morumbi, no bairro Jundiaí Industrial. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à CNTT, solicitando redutor de velocidade lombofaixa na rua Adriana, bairro Adriana Parque. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua 113, Vila Formosa, terceira etapa, foto em anexo. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Marechal Gouveia, Jaiara. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua 6, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tampa em boca de lobo na Avenida Tiradentes, esquina com a Travessa 11, rua São Sebastião, setor central. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando criação de uma ciclovia em torno do Colégio São Francisco de Assis. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado à CMTT, solicitando a criação de ciclovia em torno do Colégio São Francisco de Assis. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de... encaminhado. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requerendo audiência pública no dia 25 de novembro, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Anápolis, para tratar de assuntos relacionados à rede municipal de ensino. Requerimento do vereador Fernandinho, encaminhado à CMTT, solicitando que seja feita lombada na rua América de Oliveira Bittencourt, Vivian Park. Requerimento do vereador Fernandinho, encaminhado à CMTT, solicitando que seja feita lombada e lombofaixa na rua Consultor Antônio Alcides, bairro Bom Clima. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à CMTT, solicitando que seja feito lombada e lombofaixa na rua Itago Antígio Braga, Vivian Park. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco toda a extensão da rua SD14, bairro Santos Dumont. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de retirada de árvore seca, com risco de cair nos pedestres, na Avenida Presidente Kennedy, em frente à Madeireira Kennedy. Uai, em frente à Madeireira está fácil. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de limpeza de bueiro na rua N18, Anápolis City. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando retirada de entulho na rua N18, Anápolis City. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua 4, 7, 8, 10 do bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, encaminhado à Secretaria Municipal, encaminhado à CELG, solicitando colocação de postes de iluminação pública na Avenida Jaciara, Chácara 3, Residencial América. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de pavimentação na rua Professor Orlando Fagundes Queiroz, bairro Xangri-Lá. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando pavimentação na rua Isabel Castilho, Jardim Pês. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, para que seja feito estudo para ampliação da Escola Municipal Rodolfo Miquel Ganan, com construção de 3 salas escolares.
Obrigado, vereador. Na sequência do nosso pequeno expediente, convido para o uso da palavra, por até 5 minutos, vereador Pedro Mariano. Por gentileza, vereador.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia aos novos colegas vereadores, doutor Dinamério, professor Geli aqui, e os novos colegas vereadores, que é bastante, falar um por um vai ser complicado. Também cumprimentar o pessoal que está prestigiando hoje aqui a sessão, né, ordinária. Eu falo em nome do Tonhão, que é presidente da Associação Morador lá do Vivian Park. Senhor presidente, dois motivos me trago aqui nessa tribuna. Aqui é um colegiado, agora tem, parece que a campanha já foi antecipada. Colega nosso saindo falando mal da gente nos cantos da rua, é brincadeira, falta de ética, coerência, é brincadeira. Pô, é falta de caráter, só isso só que me chama. O homem, cada um conquista a maneira que é, né, Dinamarca? Mas não precisa, eu acho que a partir do momento que eu desfalo de um colega aqui, eu estou desfazendo de mim também, da própria cama. Isso é, infelizmente... Oi? Uai, com o futuro ele vai se aparecer o nome, né? Calma, Mauro, deixa eu só confirmar a prova. Isso, senhor presidente, me trago aqui, eu tenho um respeito muito grande pelas comissões, mas infelizmente chegou na Comissão de Orçamento e Finanças, o relator era o Paulo de Lima, e o Paulo devolveu esse projeto, só que esse projeto sumiu, sinal feliz. É brincadeira, quanto tempo está aqui... Ai que sumisse um projeto capa azul aqui. Ai que sumisse um projeto dessa cor. Ai que sumisse, presidente. Então, o senhor já cobrou aqui, eu não estou cobrando o senhor, estou cobrando os colegas, as comissões, que os presidentes fiquem atentos. Que nomeou o fulano, que o fulano pediu vice, fica atento. E tem um prazo de 8 dias, eu acho que está faltando uma sintonia nesse sentido. É brincadeira, o projeto vem, é um projeto sério, aqui não é brincadeira, aqui não é caso a gente ficar... fazendo lei, brincando, o sinal feliz, o que ele é? Simplesmente é um projeto educativo sobre faixa de pedestre, aonde que a pessoa for atravessar, ergueu o braço, tipo sinalizando, e conscientizando o pedestre e os donos de veículos, de carro, e uma grade nas autoescolas da cidade de Marrua. Então é um projeto educativo, mas que salva uma vida, já valeu o projeto. Eu acho que aqui, nós não estamos brincando aqui, fazer requerimento, de tampa buraco e vim agradecer o secretário fulano e tal, porque isso é mais que obrigação, e obrigação nossa também está legislando e fazendo lei que vem do interesse da comunidade anapolina. Infelizmente, Pedrinho, está acontecendo isso. Também quero agradecer também, Pedrinho, nós chamamos os colegas, aquele problema da escola do oitavo, nós dois tivemos lá, mas o convite foi atento a todos os vereadores, por outros força maior e não apareceu. Mas, pelo menos, aquele problema lá foi resolvido, né, Pedrinho? Agora nós vamos partir para cima de Goialândia, e onde tem audiência pública, e que vai ser importante nós trazer esse debate, porque aqui fala a cidade da educação, a cidade do conhecimento. Então, nós não podemos também passar, saber como está as escolas do Estado, né? Porque a gente vê aí muita reclamação, viu, Geli? Então, a gente tem que dar estrutura para todo mundo, e vale para todo mundo. Senhor presidente, só hoje tem, só isso tem que falar, devolvo a palavra.
Questão de ordem, presidente.
Fica aí mais uma vez registrado aí a necessidade ordem, da coordenação das comissões para que deem mais agilidade e também transparência aí aos trabalhos, né? Porque esses projetos, se está sendo apontado como desaparecido, nós temos que localizá-lo ou o próprio vereador colocar outro para substituí-lo, que eu acho que é um projeto de grande importância. Sem mais inscrito no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e iniciamos o grande expediente.
Questão de ordem.
E antes de conceder a palavra ao próximo vereador, ao próximo orador, concedo a palavra numa questão de ordem à nossa vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir a vossa excelência a inclusão na pauta de votação de hoje, o projeto do Poder Executivo que trata sobre a instituição de jetons para os membros do plano, do plano diretor da nossa cidade. Nós vamos apresentar também o requerimento por escrito.
Inclusive, esse projeto eu já havia cobrado, né, a liberação dele para plenário, e ele está hoje conosco, já está liberado pela Comissão de Finanças.
Aproveitando o ensejo...
Então, no início da ordem do dia, nós colocaremos para apreciação das lideranças a inclusão ou não desse projeto.
Aproveitando a questão de ordem, mesmo, presidente, que é o 135.9 do regimento, que era inclusão na pauta do processo 159/2015, que autoriza o município de Anápolis a aderir ao programa PEMAG, que é um programa de avaliação e qualidade da atenção básica na saúde, que teve a tramitação finalizada hoje pela manhã nas comissões. A Comissão de Justiça encaminhou para a mesa, então eu queria pedir a inclusão na pauta desse projeto também.
Também colocaremos em apreciação, porque é outro projeto interessante e que não traz custo, é bom que se diga, e apesar do incremento do salário aí dos servidores, não acarreta custo para o município, é verba federal, né? É um programa federal para beneficiar os nossos servidores. Então colocaremos para apreciação também. No início do grande expediente, o primeiro orador, vereador Alfredo Landim. Por gentileza, vereador.
Bom dia, senhor presidente, nossas vereadoras, doutor Dinamélia, doutor Geli, todos os nossos vereadores aqui presentes, toda a imprensa que nos cobre e toda a executiva do nosso glorioso CONAMA. Presidente, o motivo aqui da minha fala é só para apresentar a nova diretoria do CONAMA, que aqui está, e para lembrar também que o CONAMA, ele é a grande força motriz do município, quando se diz em todas as periferias e até mesmo na área central da nossa cidade. Então eu vou aqui ler o nome da nova diretoria. São pessoas que foram escolhidas e foram votadas em votação lá na sede e que hoje já está desenvolvendo um grande trabalho para a nossa cidade. Então, eu vou fazer a leitura aqui da nova diretoria e depois dessa leitura, pedir para o nosso novo presidente que convide eles até aqui na frente para a gente poder tirar uma foto de lembrança para esse momento dessa segunda etapa do novo CONAMA. Falo novo CONAMA porque é uma diretoria que veio com um pensamento positivo e que já está realizando grande trabalho na nossa cidade. Então nós temos à frente do CONAMA o nosso presidente João de Almeida, conhecido como João Capela. Tem um vice-presidente, que é o Antônio Ferreira dos Santos, conhecido e grande amigo e presidente da Associação de Moradores do Vivian Park, o Tonhão. A secretária Eliane Rodrigues da Silva, a segunda secretária, Jaqueline de Aquino Europeu, tesoureiro, Jorge Bezerra, diretor jurídico, Hamilton Batista de Faria Filho, diretor de assistência social, Antônio Alves Ferreira, diretor de patrimônio, José Rosa de Souza, diretor de relações públicas, Maria Aparecida da Silva, diretor de jornalismo, Luiz Felipe Paulino Rocha, diretor de promoções e eventos, João Bosco Roriz Hipólito, diretor de esporte e lazer, Manuel Leite, diretor de articulação de assistentes comunitários, Davi Corredeira, diretor de recursos humanos, Luiz Rodrigues Pereira, diretor de segmento religioso, José Antônio Moreira, diretor de Cultura e Turismo, Robisvaldo dos Santos Medeiros, diretor de Meio Ambiente, Paulo Henrique Rodrigues, primeiro Conselho Fiscal, Oswaldo Alves Ferreira, segundo Conselho Fiscal, Luiz Paulo Santana, terceiro Conselho Fiscal, Euripe Adalberto da Silva, primeiro suplente, Ibratina de Souza, segundo suplente, Valdete Fernandes, terceiro suplente, Ipanema, primeiro Conselho de Ética, Alciomar Fernandes Pereira, segundo Conselho de Ética, José Evaristo Pereira, Terceiro Conselho de Ética, Erli José Gonçalves. Primeiro suplente, Eduardo Gabriel Roriz Hipólito. Segundo suplente, Aguinaldo Alves de Souza. Terceiro suplente, Irineu Araújo Garcia. Pelos nomes, a gente percebe que o CONAMA hoje é uma entidade que veio para melhorar o nosso sistema comunitário, o sistema de assistência às comunidades. É um órgão que veio, desta vez, para fortalecer as políticas públicas sociais. Eu vou dar uma parte de um minuto para o Maurão, porque eles vão apresentar aqui na frente.
Obrigado. Serei breve. Não, eu quero dizer para Vossa Excelência que o parabenizar a nova diretoria que está aí, em nome do meu amigo João Capela, que eu posso dizer assim, porque nós nascemos no mesmo bairro, grande líder. O CONAMA faz parte da história da nossa cidade, né? Foi fundada muito tempo atrás, e essa nova diretoria, eu quero parabenizar a nova diretoria, e continue o seu trabalho brilhante, onde nasceu grandes líderes dentro do CONAMA, que passou por lá. Vou dizer um, que já veio a óbito, foi meu suplente, meu quarto suplente uma vez, José Antônio Peixoto. Fez um belo trabalho nessa cidade, deixou sua história nessa cidade. Então que o CONAMA continue assim, com essa história bonita, viva em nossa cidade. Parabéns à nova diretoria. Obrigado.
Obrigado, Maurão. E só para ressalvar, eu comecei no movimento comunitário, na região do Vivian Park, e cheguei aqui, Sérgio Pereira, só porque vai ter um... Eu tenho que usar aqui para tirar umas fotos rápidas dele, depois você fala pela ordem, porque foi combinado falar dentro dos 10 minutos, e eu já pedi até o presidente que convidasse a diretoria. É só isso, devolvo a palavra.
Diretoria também, né? Bom, quebrando o protocolo e atendendo excepcionalmente a esse pedido de Vossa Senhoria, eu gostaria que dentro do prazo estipulado para o seu uso da palavra, que a diretoria se posicionasse aqui à frente para que pudesse registrar esse momento aí tão importante para digamos, a administração ligada aos bairros aí da nossa cidade. E também, atendendo aí o complemento solicitado aqui pelo vereador Hamilton Filho, que é o diretor jurídico do CONAMA.
O Emerson. Oh, os projetão vai hoje, presidente? Os projetão vai hoje? Se Deus quiser. Você é bom de novo. Muito, há muito tempo nós não vemos um presidente com você aqui.
Novos vereadores, retornando aí às nossas atividades, eu gostaria mais uma vez de citar aqui que nós teremos aí no próximo dia 17, professor Geli, a comenda Henrique Santillo. Então, para que vossas senhorias encaminhem com a maior brevidade possível os nomes dos homenageados, para que possamos aí iniciar os trabalhos aí de cerimonial. Convidamos agora para o uso da palavra, também no grande expediente, vereador Vespa. Por gentileza, vereador.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Lisieiro José Borges. Todos os nobres colegas, vereadores e vereadoras, cumprimentar o nosso amigo pastor Vilmar Silvestre pelo retorno ao trabalho, estava aí com o PEC machucado, graças a Deus está quase bom. Cumprimentar o CONAMA aqui, a nova equipe, na pessoa do nosso amigo Tonhão, todos os que estão aqui presentes nessa nova direção. Cumprimentar também toda a população que está nos assistindo, está nos ouvindo, a imprensa presente aqui que está fazendo essa cobertura. Presidente, eu quero usar essa tribuna nesse momento para falar a respeito da Assembleia Diocesana, que eu participei nesse último dia 20 e dia 21. E graças a Deus, nessa oportunidade, eu estive lá naquele momento representando primeiramente a minha paróquia, que eu sou responsável lá do Conselho Pastoral, e de uma certa forma também eu estava lá representando esta casa, a Câmara Municipal. E nessa Assembleia lá nós sabemos que é a 10ª Assembleia Diocesana, que está acontecendo todos os anos, e nessa oportunidade lá é discutido vários assuntos, não só a respeito de doutrina, mas também vários assuntos direcionados à nossa diocese. Então, naquela oportunidade, estava presente todos os párocos da diocese, estava presente os presidentes dos conselhos, e foi um grandioso trabalho. E só para enfatizar e lembrar mais uma vez, que no ano de 2013, o Dom João, juntamente com todos os sacerdotes, toda a direção, estipulou aí o triênio, para que fosse comemorado o jubileu, os 50 anos da Diocese de Anápolis. Então foi formatado tudo isso aí no ano de 2013, para que fosse cumprido no ano de 2014, 2015 e 2016. Então no ano de 2014 o tema foi Deus Pai e a Família. No ano de 2015, Deus Filho e a Catequese. E para o ano que vem, o ano 2016, foi o que a gente discutiu lá nessa Assembleia, um dos pontos, Deus Espírito Santo e a Missão. Então, esse tripé aí de orações, de demandas, de trabalho da Diocese, é para que seja comemorado o jubileu da nossa Diocese, que completa 50 anos no dia 10 de dezembro de 2016. E só lembrando que, como essa Assembleia foi para discutir as metas do ano que vem, para que possa concluir aí essa festa do jubileu, então foi as pregações, as formações, foi direcionada a esse ano que é Deus, Espírito Santo e a Missão. Então foi falado muito a respeito de nós sermos missionários, de nós sermos exemplos na nossa comunidade. E quando eu estou dizendo isso, e falei também que nós estávamos representando essa Casa de Leis, porque logicamente que lá envolveu também debates políticos, propostas. E o Dom João deixou muito claro, pediu de nós, de toda a população anapolina, mas também de nós da classe política, a questão de muita veracidade. Porque muitas das vezes, não só na política, mas em toda a população, existe muito o papel do fariseu, né? De repente nós pregamos, falamos uma coisa, mas lá fora nós temos outras atitudes. Então isso aí é uma mensagem para que todos nós, para que podemos ser autênticos naquilo que nós falamos e naquilo que nós vivemos. Que a gente possa ser esse exemplo, para que a gente possa começar a fazer diferença no nosso mundo, que de uma certa forma está se desviando para o lado do mal. Então naquele nessa assembleia também, foi elaborado 5 metas. Nós sabemos que a diocese tem dezenas de trabalho, dezenas de pastorais, de movimentos, mas como o Dom João disse, é bom a gente colocar metas em alguns detalhes, porque se deixar aberto para todo o trabalho, de repente não consegue fazer nenhum. Então naquela oportunidade, no dia 20 e no dia 21, foi discutido, foi formado grupos juntamente com os padres, com toda a direção, e foi definido 5 metas para ser discutido o ano que vem. E logicamente que essas metas têm a finalidade de ser direcionado aí ao ano de 2016, Deus, Espírito Santo e a missão, como eu já disse, em comemoração aos 50 anos da nossa diocese. Nós sabemos que a cidade já vai fazer 118 anos, logicamente que sempre existiu as igrejas aqui, mas só para lembrar que antes da diocese de Anápolis, nós éramos comandados pela diocese de Goiânia. Então esses 50 anos é da sede aqui na nossa cidade, a diocese de Anápolis. E eu vou ler as metas aqui, no caso, que foi estipulado, para que todos nós possamos cumprir o ano que vem e direcionado aí essa grandiosa festa que é dos 50 anos da nossa diocese. Eu vou ler a carta na íntegra aqui, que foi elaborado pela Diocese de Anápolis. Carta de compromisso da 10ª Assembleia Diocesana. Caríssimos irmãos e irmãs, nós, povo de Deus, da Diocese de Anápolis, nos reunimos em Assembleia na cidade de Anápolis nos dias 20 e 21 de novembro de 2015, com o tema Espírito Santo e a Missão, com a participação dos representantes das paróquias, dos coordenadores diocesanos, de pastorais e movimentos, dos religiosos e religiosas, diáconos, sacerdotes, em unidade e comunhão com o bispo diocesano, iluminados pelo documento Evangelii Gradium e direcionados pelas 5 dimensões pastorais da diocese, com o objetivo de definir as ações pastorais para a celebração do 3º ano de preparação para o nosso jubileu. Nós assumimos, ao final, o compromisso comum de viver as seguintes propostas de ação para o ano de 2016. Foram as 5 dimensões que eu já disse anterior. Primeira dimensão, formativo catequética. Incentivar os catequistas e seus catequizanos a visitar mensalmente a família de um catequizando para um momento de oração e a leitura bíblica. Segunda dimensão, dimensão litúrgica. Realizar um evento de Pentecostes a modelo da missa de Corpus Christi, fazendo desta celebração um momento de apresentação da missão e envio missionário. O que que é? Porque nós todos já é do conhecimento, a missa de Corpus Christi, que é reunido na Praça Santana, se junta ali toda a diocese. Então fazer um evento parecido com este, para dar uma grande ênfase na questão do envio missionário. Terceira dimensão, dimensão missionária. Retomar o projeto Diocese em Missão, com a Escola de Formação Missionária e Missão Popular, com a temática da misericórdia. Quarta dimensão, dimensão caritativa, criar ou revitalizar as pastorais que atuam nas obras de misericórdia corporais e espirituais, tais como pastorais da saúde, da esperança e etc., com formações diocesanas ou paroquiais para tais. Quinta e última dimensão, dimensão social e cultural, priorizar a evangelização das escolas e faculdades no âmbito territorial paroquial, através das estruturas presentes em cada paróquia, missão dos leigos, presença dos padres e preparação para essas atividades com adoração, formações e jejuns. Como autênticos discípulos missionários de Jesus Cristo e com a intercessão de Maria Santíssima e a Senhora Santana, rogamos a Deus Pai os frutos dessa Assembleia. Seja uma grande bênção para a Igreja Particular de Anápolis. Assinada pelo Dom João, Anápolis, 21 de novembro de 2015. E para encerrar, gostaria de encerrar com as palavras do Dom João na missa de ordenação de alguns sacerdotes ontem na Catedral do Bom Jesus. A cruz é o sinal do cristão, e o mundo moderno, de uma certa forma, está ofertando propostas para que deixamos a cruz de lado e para a gente se inteirar no mundo da facilidade do modernismo. Só que, infelizmente, quanto mais nós afastarmos da cruz, certamente estaremos afastando do céu, que é a nossa meta principal. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Lembrando também, vereador, que só explicando a questão da diocese, só a nossa paróquia do Bom Jesus da Lapa fez, em abril, completou 80 anos de existência também. Também para o uso da palavra no grande expediente, convido para estar presente na tribuna o vereador Pedrinho Porto Rico.
Obrigado, senhor presidente. Gostaria de dar um bom dia à Vossa Excelência. Obrigado. Em seu nome, cumprimentar toda a mesa, cumprimentar os nobres vereadores e vereadoras aqui presentes, cumprimentar o público presente, agradecer à imprensa que cobre mais este evento nosso, dar um bom dia a todos os telespectadores que nos assistem neste momento. Senhor presidente, o que me traz aqui neste momento é realmente aquele problema sobre a Secretaria de Educação. Senhor presidente, novos vereadores, público presente, não é admissível, senhor presidente, o que está acontecendo no município de Anápolis em relação à educação. Nós realmente não podemos, nós vereadores, 23 vereadores, nós devemos, quarta-feira próxima, 19 horas, em audiência pública, já foi solicitado pela minha pessoa, que nós, dentro das nossas possibilidades, nós estejamos presentes para nós discutirmos esse assunto do ensino no município de Anápolis. O que está acontecendo, senhor presidente, nós vereadores? Eu já fiz inúmeras reuniões no município de Anápolis em relação a esse problema. O que acontece é que o município é responsável pelo ensino básico, da primeira à sexta série, e daí em diante, até a nona, ele tem um convênio com o Estado. E o restante fica por conta do Estado mesmo. Mas acontece que os prefeitos anteriores pegaram da sétima à nona série. Ok? E agora estão faltando a responsabilidade, que eu reconheço por lei que é do Estado, sei disso, eu reconheço que é do Estado, mas teve um convênio que foi feito da sétima à nona série. E aí, senhor presidente, novos vereadores aqui presentes, o que está acontecendo nos bairros da nossa cidade, de 400 mil habitantes, é que, por exemplo, região da Grande Pedro Lovigo, nós temos 30 mil habitantes. Nós temos 30 mil habitantes, muitos alunos de sétima, oitava e nona série, e, dando um exemplo lá, estão querendo acabar de vez com a sétima e oitava série, não só lá da região, como de toda a cidade de Anápolis. Como de toda a cidade de Anápolis. Então, se eu fiz...
A parte, vereador.
Eu darei mais no final, senhor vereador. Então, o que acontece é o seguinte, que eu fiz várias reuniões, eu fiz uma última agora, se não me falha a memória, sexta-feira passada, em um determinado colégio, um representante da Secretaria da Educação participou, tudo bem, mas o argumento é que tem que realmente estadualizar o ensino de 7ª, 8ª e 9ª série até 2025. E é verdade, porque nós aprovamos esse plano aqui, e se não me falha a memória, nós aprovamos em junho esse plano. Mas nós temos 10 anos para se adequar, senhor presidente. Se nós temos 10 anos para se adequar, nós não podemos simplesmente tirar a nossa responsabilidade municipal e jogar para as costas do Estado, onde o Estado não está resolvendo a própria parte dele. Nós temos problema lá no setor industrial. Nós estamos vendo problema no setor industrial. E o que está se dizendo é que vai, esses colégios do Estado, por exemplo, na grande região da Pelodovico, que o colégio maior vai abastecer todo mundo. Senhor presidente, isso é conversa boi dormir, senhor presidente. Isso não existe, dizer que essas vagas que o município está cuidando agora
na faixa, vereador.
Darei daqui um momento. Sétima, oitava e nona série serão passados para o colégio estadual. Na nossa região, se não me falha a memória, pode ter mais algum, mas o que me falha a memória, só tem um colégio Mauá. Como que vai abastecer, como que vai alojar esses alunos de sétima, oitava e nona série para ir para o colégio Mauá? Não termina a condição, senhor presidente. Então nós vamos acabar ficando o município de Anápolis para o ensino básico até a sexta série e da sétima em diante por conta do Estado. Mas o Estado não vai dar conta de realmente resolver o problema. Porque no momento ele não está nem resolvendo o problema dele. Que nós estamos vendo aí acontecendo em vários bairros, problema de colégio estadual que não está assumindo a sua responsabilidade. Então, presidente, nós não podemos aceitar isso. Convido carinhosamente os nobres pares para que quarta-feira próxima, 19 horas, estejam presentes. Convido também toda a população que tiver com esse problema nos bairros da cidade de Anápolis, que estiverem realmente sendo prejudicados por esse problema, que venha participar da nossa audiência. Venha participar da nossa audiência para nós discutirmos. Será mandado convite para todos os vereadores, obviamente, serão mandados, obviamente, que é direito nosso. Será mandado convite para sindicato representativo, será mandado convite para nossa secretária, será mandado convite para o nosso deputado que representa a nossa cidade, que é o deputado único, o Carlos Antônio. Então, senhor presidente, nós temos que realmente debater o assunto, senhor presidente. E o senhor, que é um defensor da educação também, contamos com a sua colaboração. Nós temos que discutir o assunto. Não é simplesmente dizer, ó, sétima, oitava e nona acabou e não tem mais história aqui. Não tem mais história aqui. É o Estado que vai assumir. Tudo bem, mas nós temos que ter um lado paliativo. O Estado tem que realmente, dentro dos 10 anos, junto com um convênio com o município, entendeu? Tem um convênio com o município, o estado e o município, para que realmente construa essa escola. Se lá na grande região da Pelodovico construir 2, 3 escolas de ensino da 7ª, 8ª e 9ª série e segundo grau, estaria resolvido o problema. Mas não se constrói, senhor presidente. Aí resolve o problema do município, o estado não vai arcar com as consequências e no final de tudo nós vamos ficar à mercê. E nós temos aí muitos pais e muitas mães com um problema em todo o município de Anápolis. Goialândia está sofrendo assustadoramente. Uma cidade distante que nossa, que é distrito nosso e que tinha que ter um respeito maior. Eu sei que o prefeito vai se sensibilizar com essa situação, eu tenho certeza absoluta que ele não vai deixar isso acontecer, que é realmente um defensor da educação. Eu tenho certeza que o nosso prefeito João Gomes vai se sensibilizar e vai realmente ajudar a população. Então eu tenho certeza que isso vai ser resolvido, então nós não podemos, gente, aceitar essa situação. Gostaria que realmente isso fosse bastante divulgado, que a empresa presente realmente também nos ajude, porque é um problema prioritário. Educação e saúde é problema prioritário. Então, se nós temos que cortar na carne por causa de ajuste fiscal, por problema financeiro, devemos mesmo. Mas as últimas duas secretarias, as últimas duas partes que deverão ser cortadas é educação e saúde. E eu estou vendo que se está cortando, está sendo cortado igualitariamente. Então nós vamos ter que deixar educação e saúde para cortar na carne por último. E isso não está acontecendo. Então, senhor presidente, gostaria que a gente realmente nos sensibilizasse, que estivesse presente aqui, se não todos, uma grande maioria dos vereadores, quarta-feira próxima. Temos sessão, tudo bem, mas é na parte da manhã, obviamente, e temos essa audiência pública à tarde. Então eu gostaria que todos se fizessem presentes, entendeu? E que a imprensa nos ajudasse aí e que aqueles que realmente estão sendo prejudicados, porque também não adianta ter uma audiência pública com meia dúzia aqui de pais de alunos e digamos, representantes não comparecerem, entendeu? Mas que se não comparecerem, que pelo menos apareçam os que estão sendo prejudicados. Porque nós estaremos aqui à disposição, não só eu estou falando em nome dos 23 vereadores, porque é uma área prioritária. E se nós fizermos isso, se nós fizermos dessa maneira e aceitarmos, o que vai acontecer é que o município de Anápolis vai ter somente até a sexta série e, em seguida, não vai ter mais nenhuma condição da sétima em diante, porque o governo não vai dar conta. E ele não anda ultimamente construindo nenhum colégio desse nível, de sétima em diante. Então eu peço a compreensão de nobres pares e conto com a presença de todos. Dou a palavra ao novo vereador, Jackson Chaves.
Vereador Pedro Porto Rico, nós tivemos uma reunião semana passada, vários vereadores com o prefeito, para tratar desse assunto. Senti falta da sua presença na reunião. Mas a verdade, vereador, é que nós temos que ter sabedoria quando nós colocamos um problema aqui nessa Casa de Leis. O governo de Estado tem faltado de forma considerável os investimentos da educação em Goiás e em Anápolis. Esta é realmente uma obrigação do Estado. Agora, nós precisamos fazer a adequação, sim, claro que precisamos, né? Talvez a maneira de se fazer é que está sendo meio distorcida. Mas precisamos fazer, realmente. Agora, o município não pode arcar o tempo inteiro com essas despesas, porque compromete o caixa do município. Agora, a minha preocupação maior, vereador, porque eu estudei a minha vida toda, morando na Vila Formosa, estudei no Atencina Santana, estudei no Colégio São Francisco, e não vi problema nenhum. Está dentro da cidade, eu acho que a cidade tem um transporte coletivo hoje muito bom também. Agora, o que me preocupa é só os distritos. De forma especial, o distrito de Goialândia, que nós tivemos lá numa movimentação, mas que a reunião dos vereadores com o prefeito na semana próxima passada, ele nos garantiu de rever o caso do distrito de forma especial de Goialândia. Por essa questão, e não é só o sétimo, o oitavo e o nono, vereador, é o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono ano, que é realmente competência do Estado. Nós temos que colocar isso claro. Agora, naqueles lugares distantes, onde não há escolas estaduais, a exemplo de Goialândia, eu vejo pertinente fazer um pensamento melhor daquilo ali, para que não prejudique a sociedade e a comunidade daquele local. Mas, de um âmbito geral, eu acho que o município está correto, mas temos que fazer de forma respeitosa, ordeira, e que não traga transtorno nem trauma para a sociedade anapolina. Muito obrigado.
Era só o que eu tinha para hoje, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado também. Agora, também para o uso da palavra no grande expediente, vereador Jackson Chartes. Faça bom uso da palavra, vereador.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Eliseu Zé Borges, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis, Anet, aos internautas que nos acompanham através do nosso site via web, com assessoria técnica da nossa diretoria de comunicações e também da Jangada Produções. Senhor presidente, eu faço uso da tribuna nessa manhã, senhor presidente, para, talvez até, vereadores da mesa, dar uma tranquilizada na população anapolina, naquilo que ontem eu vi. Ontem nós tivemos a preocupação, embora fosse um dia de domingo, um dia considerado de descanso, nós estivemos, presidente, acompanhando a transição do transporte coletivo em Anápolis, no terminal urbano e também nas garagens de Anápolis. E eu quero dizer a todos os senhores que lá não estiveram, que no meu entendimento, nós temos todas as possibilidades de ter um transporte ainda melhor do que aquele que nós tínhamos até então. Reconhecemos o trabalho feito pela TCA até aqui, mas observamos que a empresa que aí está tem grandes possibilidades de prestar um grande serviço para a sociedade anapolina diante daquilo que eu vi. Claro, alguns problemas ainda existem. Por exemplo, alguns ônibus não conseguem entrar no terminal, está se fazendo algumas adequações, o que está gerando acúmulo no trânsito, na General Joaquim Inácio, porque as entradas estão sendo praticamente todas pela General Joaquim Inácio. Também observei a falta de experiência dos motoristas com relação à entrada de cadeirantes nos ônibus, porque os ônibus têm um sistema um pouco diferente daqueles que tinham. A maioria dos motoristas são motoristas também da anterior, da TCA. Também os cobradores, né? Observamos também pequenos atrasos no dia de domingo de ontem, enquanto nós ali estivemos. E também observamos que alguns condutores não têm 100% conhecimento das rotas. Mas, por outro lado, vereador Dinamarca, nós observamos
que eles apresentaram os ônibus de primeira qualidade, ônibus limpos, ônibus novos, ônibus seminovos, mas de aparência nova. Conversei com os usuários, vereador Gerri. Todos os usuários que eu conversei, vereadora, todos, Miriam, apontaram como positiva a qualidade dos ônibus. Alguns apontaram que o atraso aqui, o atraso ali, mas que nós devemos reconhecer que nesse período de implantação, com certeza, até que as coisas se engajem, alguns problemas haverão de acontecer. Da mesma forma, eu fiz um compromisso com a sociedade anapolina, vereadora Geli, de estar nesse período de transição, abandonando o meu veículo e fazendo uso do transporte de massa, que é o transporte coletivo. A exemplo do que fiz hoje, eu vim para a Câmara Municipal de coletivo, vou voltar de coletivo amanhã novamente, até que eu possa ter um diagnóstico que realmente seja um diagnóstico real, correto, para que a população anapolina tenha verdadeiramente um transporte de primeira qualidade. Eu vou passar os apartes rápidos, porque é pequeno, para todos. Primeiro o vereador Gerri, depois o vereador Mauro, depois a vereadora Geli.
Obrigado pela parte. Eu quero aqui
fazer... Bem rapidinho, vereador, por gentileza.
Coro a sua palavra, porque nós fizemos aí uma... participamos aí do lançamento, né, dessa empresa, e nós tivemos a consciência, né, de estar liberando aí para a sociedade... ônibus, veículos de grande qualidade. E eu tenho certeza, isso é um período de transição e isso é natural. É como se outra empresa fosse entrar aqui e ter alguns ajustes a fazer. Então isso é natural. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse assunto. E estamos atentos, essa Casa de Leis, né, está atenta, porque o principal nesse momento é o bem-estar da nossa população. Muito obrigado, eu vou parar.
Obrigado, vereador Mauro. Por gentileza, vereador.
Em poucas palavras, não, eu quero dizer para Vossa Excelência que isso é normal. Primeiro dia, ontem eu estive lá no terminal, apesar que foi domingo, todos os ônibus correndo normalmente, todo período de transição, até um sofá de sua casa ou da minha casa que foi mudado de lugar, até você adaptar é complicado. Isso é normal em toda a estrutura da cidade, isso é normal. Então, quero dizer para você que seja bem-vindo a essa firma que ganhou a licitação dentro do prazo legal. É lógico que a outra firma entrou na justiça, com todos os méritos também que ela tinha que entrar. Eu quero que a população seja bem servida. Mas os primeiros dias vai ser assim mesmo, sem sombra de dúvida, até a nova empresa adaptar. E eu tenho certeza que, por falta de recurso financeiro, ela não vai deixar usuário nenhum, porque é uma firma ilibada, ela não tem transporte só aqui, ela tem transporte em outra cidade do Brasil. E eu tenho certeza que vai dar certo, como a outra também deu certo, é só isso.
Muito obrigado, vereador. Vereador Geli, por
uma
favor.
Uma parte. Depois o senhor me deu uma parte, 30 segundos.
Vereador, eu quero até parabenizá-lo por ter trazido esse assunto aqui. E nós temos, sem dúvida nenhuma, que parabenizar e agradecer a TCA pelos relevantes serviços prestados à nossa cidade por esses 50 anos, mas também aí ajudar essa nova empresa que está se iniciando aí. Estive lá ontem também, inclusive verifiquei a respeito dos cadeirantes, e houve um problema com um cadeirante que ele próprio não aceita a ajuda de nenhum motorista. Mas o mais, todos os funcionários ali se adequando às novidades e as alterações feitas no terminal para a entrada do ônibus estava dificultando um pouco a chegada, mas eu acredito que é um período de transição e estamos aí acompanhando. Ontem vários vereadores estiveram lá, meu marido estava lá e me disse que vários vereadores estiveram lá acompanhando o trabalho. Então é muito bom que nós acompanhemos e que a nossa sociedade possa ter um transporte coletivo tão bom quanto foi o TCA durante esses 50 anos.
Muito obrigado, vereador Geli. Vereadora Miriam, por gentileza, rapidinho, vereadora.
Vereador Jackson Charles, eu só queria dizer que um dos grandes ganhos apresentados para a população e para nós todos, um dos grandes ganhos é o que ele chama de vale temporal, que não vai necessitar a utilização do terminal para fazer usar ir para dois lugares no mesmo tempo. Quer dizer, o senhor vem para a cidade, o senhor conseguir resolver em 60 minutos, o senhor volta sem pagar nova passagem no mesmo vale. Então, e isso eu sei que tem, o senhor vai me responder que tem 270 dias conforme o edital para ser implantado. Mas até 270 dias... Eu acho que o ideal seria a empresa apresentar esse vale temporal o mais rápido possível, porque vai resolver o problema da General Joaquim Nasso.
Obrigado. Muito obrigado, vereadora.
Rapaz, uma parte de minutinho.
Vereador Landim, rapidinho, Leandro.
Não, é só para falar que tinha gente que estava
apostando na balbúrdia, na desordem. E o que aconteceu deixou muita gente decepcionada, porque estava pensando na discórdia, no caos, e foi uma coisa tudo civilizada, muito boa. Ontem mesmo a gente percebeu os ônibus rodando e o povo satisfeito. Embora que faltou alguns ônibus, porque era o primeiro dia, e domingo é um dia que roda menos, mas o povo estava satisfeito com o novo trabalho da Urban. E a gente vê que a TCA também cumpriu à risca o que era determinado.
Muito obrigado. Então, por fim, senhor presidente, dizer que a expectativa e aquilo que nós vimos no dia de ontem, eu acredito que existem todas as possibilidades para que a gente possa ter um transporte tão melhor do que aquele que foi oferecido pela empresa perdedora, e que a gente observa nos donos da empresa um desejo muito grande de acertar e de fazer um bom serviço, o que já é um bom sinal. Vereador, 50 segundos, por gentileza.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Quero parabenizar a fala de Vossa Excelência. É muito importante, eu tive onda até o terminal, consegui observar isso em loco, o pessoal estava satisfeito. Teve um atraso de 10 a meia hora de alguns ônibus, mas a gente acredita que isso aí vai ser sanado. Nós temos condições agora de poder cobrar realmente um transporte de qualidade. Eu acredito que essa mentalidade dessa gestão da Urban, por ter pago 27 milhões, mostra que realmente tem que buscar um cliente e tem que prestar um serviço de qualidade. É isso que nós esperamos, para que a gestão possa realmente prestar um serviço de excelência para a nossa população, que realmente tem sofrido muito e merece esse cuidado especial. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor vereador. Por fim, senhor presidente, eu quero aqui aproveitar para fazer um chamamento aqui e convidar todos os vereadores para, na medida do possível, estar conosco aqui amanhã, às 14 horas e 30 minutos, vereador Marrula, para uma reunião com todos os pequenos construtores de Anápolis, para que nós possamos sanar algumas dúvidas e colher algumas opiniões dele com relação ao novo plano diretor que vem aí, que já está praticamente pronto, mas que eles ainda não tiveram no seu bojo uma participação e que tem uma preocupação muito grande por parte deles com relação à questão do desmembramento de terrenos de 300 metros. E é realmente pertinente, é preocupante, e eu quero aqui convidar todos os vereadores para que a reunião não seja uma reunião do vereador Jacques, mas que seja uma reunião da Câmara Municipal e todos aqueles vereadores que quiserem, às 14 horas e 30 minutos, vereador. Tem confirmado a presença amanhã, aqui na Câmara mesmo, amanhã, está confirmada a presença de aproximadamente 50 a 60 pequenos construtores. Vou convidar a Rafaela, já estive falando com ela, ela deve vir. Então convidar vocês e dizer que a Câmara Municipal demonstra em todos os pontos que ela está presente na sociedade em busca de oferecer o melhor para a população anapolina, e vamos acreditar que essa empresa que está fará um grande trabalho e será muito bom para a cidade diante daquilo que está sendo apresentado por essa empresa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Muito bem, vereador. E dizer também, esclarecer também, que esse assunto do desmembramento das áreas de terreno de 300 metros foi pauta de muito debate também no plano diretor. Ainda no grande expediente, vereador Paulo de Lima. Por gentileza, vereador.
Bom dia, presidente, bom dia, vereadores, vereadoras, bom dia, imprensa, bom dia, o pessoal da Jangada, a TV Câmara, que faz uma cobertura excelente da Câmara Municipal de Anápolis. Um abraço especial a todos da TV Câmara, né, que nós precisamos prestigiar muito, porque é nossa a TV Câmara. Então, ela divulga as ações de todos os vereadores. Um abraço a todos que fazem parte da TV Câmara e da Jangada, né, que nos auxilia aí também nas transmissão das nossas sessões na Câmara Municipal e do evento da Câmara Municipal. Presidente, sobre essa polêmica da mudança, né, de transporte coletivo de Anápolis, já esperava já há mais de 50 anos, né, que a nossa querida TCA fez um grande trabalho. Eu queria só deixar o meu abraço àquela administração que fez muito por Anápolis. Evidentemente que chegou a época de trocar, teve a licitação e tudo mais, então agora já é outra empresa e ela tem a obrigação agora de prestar um serviço correto para a comunidade anapolina. A gente conta, espera, né, E nós estamos aqui de olho, né, em todas as ações da nova empresa, que ela possa fazer um grande serviço. Eu tenho certeza que a partir de agora tem os transtornos normais, né? Igual mesmo teve uma fila de manhã de muitos ônibus, mas é porque na outra entrada de lá teve um problema na Seneago e teve que tirar uma encanação de água lá, passou a Vilmar e acabou que ficou toda só uma entrada no terminal. Então já foi o transtorno que foi por isso. Então, mas com certeza problema já tinha, né? E esses problemas do transporte coletivo de Anápolis não vai ser resolvido de um dia para a noite, né? A gente já sabemos que tem há muito tempo esse problema. Então não vai ser a nova empresa que ela entrou no piscar de óleo, amanhã ela já resolve todos os problemas. O problema também é do CMTT. O CMTT é que vai ter que dar seguimento às novas linhas de ônibus e tudo mais que vão ter na mobilidade urbana da cidade, com certeza, com o tempo vai mudar. A gente esperamos que seja o mais rápido possível, porque a população sofre muito. E hoje, com a alta do petróleo muito alta, as pessoas estão andando mais de ônibus e até de táxi. Porque as pessoas hoje pegam um táxi, 4, 5 pessoas, né? E fretam um táxi, porque fica bem mais barato, viu, vereadora? Com certeza, hoje, a coisa está complicada. Então, a maioria, vereador Miriam, estão usando os ônibus, né? Porque a gasolina subiu muito, o salário não aumentou tanto assim, né? Muito pouco. Então as pessoas deixam o carro na garagem e vão usar o transporte coletivo na cidade de Anápolis. Então por isso nós precisamos ter muito cuidado e nós, vereadores, sempre estar de olho e cobrando da empresa, né? Eu sempre digo, viu, Márcio Silvestre, é igual um caminhão de abóbora que sai da fazenda. Se ele sair com muita pressa, ele vai arrebentar as abóboras. Ele tem que ir de uma média, né, devagar, até assentar todas elas, e isso demora um pouquinho. Então, a população tem que ter um pouquinho de paciência, já teve muita paciência, mas mais um pouquinho agora com um prazo, com certeza. Prazo, falar que teve prazo, teve, mas sempre tem os problemas. Presidente, eu também queria deixar aqui agradecer a todos, a Câmara Municipal e o pessoal do cerimonial e todos pelo evento que nós fizemos aqui quinta-feira. Nós tivemos dois eventos, uma homenagem ao Colégio Militar pelos 10 anos, que tem prestado um serviço muito grande, não só a Anápolis, viu, Dina Amélia, mas também a todo o Estado de Goiás e o Brasil, nosso Colégio Militar César Toledo, que tem dado um ensinamento muito grande à população napolina e uma disciplina maior, né, como diz outra. Nós precisamos de disciplina e qualidade, e as duas estão caminhando junto lá. Então, a gente deixou aqui um abraço especial a todos do Colégio Militar, que vem prestando esse serviço à nossa comunidade, dando um futuro melhor para nossas crianças, nossos adultos, nossos jovens, tudo que participa daquele colégio. Tem passado em diversos vestibulares em todo o Brasil. Então, isso aí, para nós, é de um momento de orgulho. Nós temos um colégio de referência no Brasil. Tanto é que, em rede nacional, sempre tem reportagem, tem muitos elogios. Nós temos muitos elogios. Sabemos que podemos melhorar mais ainda. Então, é isso aí que nós estamos agradecendo. Eu vou dar um momentinho para o senhor agora.
Obrigado, líder da bancada do prefeito nessa casa, vereador Paulo de Lima. Paulo, parabéns, Vossa Excelência. Parabéns também da nobre vereador Emílio Garcia, a propósito de Vossa Excelência, anexar as duas homenagens do Colégio Militar César Toledo. Na sexta-feira, foi uma bonita festa aqui, mais um motivo, gente, também está aqui, não só criticando, cobrando com anterior, seu sucessor anterior na tribuna, cobrando sobre educação e tal. E quando também, nós também saber homenagear e fazer uma referência também, o que é bom na educação no município. E hoje, o Colégio César Toledo é uma referência hoje, atravessou a fronteira do município de Anápolis, Estado de Goiás, e do Estado de Goiás para todo o Brasil, né? Hoje é um colégio de referência em todo nível, no todo sentido. Ai que a educação nossa, o comando hoje, pela insegurança que não tem, fosse comandado pelo um sargento, um tenente, todos os colégios do Estado, na direção, eu acho que nós não ia ter tanta violência e tanta falta de respeito com os professores. Eu tinha certeza que os professores seriam mais respeitados. E quero parabenizar, isso que o senhor trouxe, Mamira, aí, sexta-feira, e faz ainda crescer mais o respeito que nós temos pelo Colégio César Toledo, um exemplo para a nossa cidade. Devolvo a palavra.
Obrigado. Primeiramente, a gente agradecer também a vereadora Miriam, que esteve com a gente aqui entregando o título de benemérito ao coronel Edmilson, né, que representa aquela escola, juntamente. E nós fizemos uma homenagem também a todos os funcionários e professores, né, desde da faxineira até o mais graduado lá naquela escola, que é muito importante. E também o Gabriel Issa, vereador, que também merece todo o nosso respeito, também está desenvolvendo muito, né? Um abraço pessoal a todos eles. E tivemos também à noite a entrega do título de cidadão anapolino ao nosso ex-prefeito, ex-governador, ex-senador, ex-deputado federal, Irapuan Costa Júnior, que muito fez por Anápolis e muito fez por todo o estado de Goiás. Então a gente fez uma homenagem a ele, dando para ele o título de cidadão anapolino. Mas esse título já foi colocado a ele em 1974, através dos vereador Vantuel, que é pai do Quinzim, e mais o Ayrton Borges, o inspetor Piauí, na época que era vereador, e diversos outros vereadores, Barcelar, e o Valtim e outros vereadores. Então ele foi dado esse título para ele, mas ele nunca tinha recebido o título de cidadão anapolino. E o nosso Irapuan Costa Júnior, nós ex-prefeito, ex-governador e tudo mais, ele fez um trabalho muito grande para Anápolis. Ele tem um legado deixado em Anápolis maravilhoso, que é o nosso DAIO, setor de indústria de Anápolis, né? Porque o nosso município é muito pequeno e precisaria de ser industrializado. E começou por Anápolis. E o Irapuan Costa Júnior deu início lá o DAIO. Então foi ele que fundou o DAIO, juntamente com o Sultão Falu e outras pessoas da cidade de Anápolis. Outros ex-prefeitos também, que muito demonstraram a cidade de Anápolis, muito fizeram por Anápolis. Então, a gente renovou esse título a ele, entregou através do filho do Vantuel, que é o Quinzim, entregou aqui juntamente com os outros vereadores. Eu só dei o auxílio, só ajudei, porque eu acho que o Irapuan Costa Júnior merecia esse título. E amanhã também nós temos outro evento importantíssimo aqui na cidade de Anápolis, que é os 25 anos da instalação do TRT Goiás. Então estará sendo homenageado aqui o desembargador Odonvo do Vale, que será também entregue para ele o título cidadão anapolino. Já está confirmado aí o presidente nacional da OAB, está confirmado também dois ministros, né, do TRT DF, né, federal, estarão presentes também aqui, e outras autoridades do mundo jurídico estarão presentes lá no fórum. Esse evento será lá no fórum a partir das 7:30 da noite. Então é uma homenagem. Foi a única Câmara Municipal do Estado de Goiás que fez a homenagem ao TRT até hoje. Então, o nosso desembargador federal, Aldon do Vale, ficou até emocionado por ter lembrado do TRT. Porque o TRT, ele é área de conflito, né? Área de justiça, né? Onde que se resolve as pendengas. Então, sempre tem, na vez, não é bem visto por, né, chegar e fazer cumprir a lei de instalação em Goiás. Então será homenageado, né, pela Câmara Municipal de Anápolis. Nós todos, 23 vereadores, estão convidados, eu convido a todos para a gente participar lá juntos, né, fazendo essa homenagem justa. Porque o TRT é um órgão que defende a população, os mais necessitados. Nós, como vereadores, nós temos todos respeito com eles. Estaremos juntos aqui amanhã, se Deus quiser, a partir das 7:30 da noite, onde estarão todas as autoridades, né, na área jurídica também presente. Eu agradeço aos vereadores que possam estar lá com a gente nesse dia, porque é importante a gente mostrar força na Câmara Municipal. Os eventos da Câmara Municipal, é importante que nós todos estamos juntos. Porque é a Câmara Municipal que faz. Esse dia eu estive numa fila do mercado e vi uma pessoa falando lá. Eu recebi uma homenagem lá na Câmara Municipal. Eu sabia que era de outro vereador, mas ela não diz o nome do vereador. Ela disse que era da Câmara Municipal de Anápolis. Então, nós somos respeitados, a Câmara Municipal. Às vezes, tem um ciúme de um vereador, de outro aí, que não vem, por, né, não sei qual motivo, mas é bobagem, porque quem está dando a homenagem chama-se Câmara Municipal de Anápolis, e aqui nós temos que respeitar todos os 23 vereadores. E eu queria agradecer também o apoio dos vereadores, né, nas últimas votações que nós tivemos um apoio muito grande de todos os colegas. É importante isso aí, que nós podemos defender a cidade de Anápolis juntos, né? A gente sabe que cada um tem uma ideia, mas no fim a canalização se torna só no local, né? Nós caímos tudo no mesmo mar. Então, é isso que nós precisamos, mesmo objetivo. Muito obrigado, vereador Jé. Então, eu agradeço, presidente, e conto com a presença de todos. E a partir de agora, logo, logo, nós estaremos de férias, Jé, mas estaremos trabalhando. Com certeza, nós estaremos trabalhando até o final do ano, e no ano que vem tem muita coisa para acontecer, né? É um ano político, então a gente sabe que é mais complicado. Um abraço a todos.
Sargento Pereira Júnior.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, telespectadores do Canal 5, ouvintes da Rádio Manchester, tenham todos um bom dia. Senhor presidente, antes de entrar no motivo que me trouxe aqui nessa tribuna, hoje nós tivemos um reconhecimento, quero parabenizar o vereador Alfredo Landim
por estar homenageando e fazendo esse reconhecimento junto ao CONAMA, que são os líderes comunitários. E na mesma oportunidade, gostaria de informar para a vossa senhoria que o vereador Sargento Pereira propôs uma lei aqui para fazer uma comenda para homenagear os mesmos. Infelizmente, esse projeto nem foi para votação, nobre vereador, porque a Comissão de Constituição e Justiça achou que o projeto era inconstitucional. Infelizmente, nós não tivemos o apoio de estar derrubando o veto. E essa homenagem que poderia ter sido uma homenagem verdadeira, uma homenagem realmente importante, nós teríamos uma data somente para homenagear os líderes comunitários, essa Casa de Leis, infelizmente, não teve condições de estar sendo aprovada. Eu não sei se foi por ter sido a nossa autoria, eu não sei, mas enfim, os líderes comunitários poderiam ter uma comenda específica para aqueles companheiros, infelizmente, não foi aprovado. Vou esperar os 6 meses para colocar esse projeto novamente na pauta. Eu gostaria, no dia da votação, vou trazer todos os líderes comunitários, eu quero ver se esse projeto passa ou não. Mas, vereador Jair, você me perdoa, o assunto que me trouxe aqui nessa tribuna aqui foi outro assunto, e esse tempo de 10 minutos, infelizmente, não vai dar tempo de a gente estar abrindo a parte. Mas se der tempo, a gente passa a palavra para a vossa excelência. Senhor presidente, o assunto que me trouxe nessa tribuna foi a respeito da educação. Quero parabenizar a administração. Sempre falei que um das grandes passos que realmente tem feito um trabalho de excelência no nosso município é a educação. Mas todos nós sabemos que toda administração, às vezes, pode ocorrer e alguns equívocos, e algumas ações, algumas atitudes. E nessa manhã de hoje, eu já estive falando nessa tribuna a respeito desse assunto há mais ou menos uma semana, ou salvo engano, 2 semanas, a respeito desse assunto, vereador Paulo de Lima. É a respeito de uma portaria, de uma circular que foi feita, que foi passada no município, falando que o Jardim 1 seria atendido apenas em período parcial. Gostaria de pedir para a administração possa rever essa... que eu gostaria que a administração possa rever essa circular. Uma vez que foi publicado no Diário Oficial no dia 24 de setembro de 2015, uma portaria informando que o Jardim 1 seria período integral. E que a população, todas as pessoas que realmente fazem uso da creche, estava planejando para que pudesse colocar seu filho período parcial apenas no Jardim 2, vereador Hamilton Filho. Então, essa situação, o jogo já estava em andamento e mudou a regra do jogo, infelizmente, para prejudicar. Então, gostaria que fizesse esse, repensasse essa ordem para que nós possamos prestar o serviço tempo integral para a população. Porque todo mundo estava fazendo o planejamento de ter o seu trabalho. Eu já tive reclamações, ligações de inúmeras pessoas no nosso gabinete, solicitando para que nós pudéssemos comprar essa briga. Eu não sei se vai dar tempo, vereador, mas se der tempo a gente dá a parte com alegria. Então, gostaria de pedir para a administração que possa revogar essa circular. Também estive fazendo uma visita nas escolas e a minha surpresa, vereador Pedro Mariano, é que o Jardim 2, como tinha escola, tinha creches que atendia 2 salas, período integral, hoje, como são 2 períodos, vão atender 4 salas. E não tem demanda suficiente para atender 4 salas. Eu estive visitando 3 creches, e todas as 3 que eu visitei, eu não visitei todas, são muitas, não visitei as 3, das 3 estava sobrando vaga. Então, primeiro ponto, é que a administração possa atender essas crianças tempo integral, uma vez que a maioria das mães já estavam preparando para deixar seu filho nas creches para poder trabalhar. Quando ela deixa período parcial, ela vai ter que sair do emprego. Entendeu? Então, eu gostaria de repensar isso aí, que se realmente tiver que acontecer isso, que aconteça no ano que vem, vereador Ederson Lopes, para que as mães possam ter tempo para preparar o que vai ser feito com essa criança. Porque lá diz que a criança vulnerável vai ter direito à creche tempo integral. Mas eu quero dizer, uma mãe que trabalha o dia todo, não tem como cuidar do seu filho. A partir do momento que ela deixa ele, tira ele da creche no outro período, automaticamente essa criança vai ficar vulnerável. E qual o critério da vulnerabilidade? Ela é muito subjetiva. Quem é que vai estar buscando isso aí? Então, gostaria de pedir para a população que está nos ouvindo, para que todas as mães, todos os pais que estão com dificuldade de deixar o seu filho, para que possa entrar com o processo junto à secretaria, para que ela possa ter o direito de ter o seu filho estudando em tempo integral. Todos os pais que estão nos ouvindo aqui, ou se você tem um parente que tá desesperado, sem saber o que vai fazer com o teu filho, que possa entrar com o processo para que possa ser atendido em tempo integral. Aí sim nós teremos uma ideia de como vai ser a procura e a oferta. Então gostaria encarecidamente de fazer esse pedido junto à administração, principalmente a professora Virgínia, que tem uma sensibilidade muito grande, que sempre tem nos atendido, para que ela possa rever essa situação. Outra coisa também, que eu já fiz o pedido e gostaria que fosse atendido o quanto antes, é a respeito dos telefones nas creches. Hoje existe uma ordem que os telefones não podem ser usados para efetuar ligações para celular. Gostaria que possa rever essa ordem também, porque hoje 90% dos pais de aluno tem celular, não tem telefone fixo. E às vezes uma criança machuca, cai, precisa que o pai busque a criança, e infelizmente a creche ou a escola não tem condições de estar fazendo contato com o pai devido a essa ordem. Então gostaria que fosse atendido, liberasse essa ligação o mais rápido possível. Uma vez que você fazer uma ligação de 30 segundos, vereador Ederson Lopes, você consegue avisar o pai, é de 30 segundos no máximo, um minuto, e possa ser escrito, relatado no caderno, para que possa ser justificada essa ligação. Outra situação também é a respeito do PAFIE. O vereador Paulo de Lima nos deu a informação, falando que o PAFIE vai ser pago no dia de hoje, e desde o início do ano nós temos cobrado para que a administração, o vereador Pedro Mariano, possa fazer um calendário do pagamento desse PAFIE. Imagina Vossa Senhoria ter que administrar as contas da sua casa sem saber que dia que você vai receber seu pagamento. É impossível. Então, as escolas do nosso município têm passado por uma dificuldade muito grande. Nós estamos acabando o ano e até agora a segunda verba do PAFIE não foi paga. Então, nós sabemos que está previsto na lei que a gestão pode pagar de dois até quatro pagamentos por ano. Então, gostaria para que a gestão pudesse, se ela tiver condição de pagar apenas em dois, que fala que vai ser recebido no dia X e Y, e que nesse dia realmente possa cumprir, para que os gestores possam estar buscando estar cumprindo os seus compromissos assumidos mediante aos seus colaboradores que têm prestado o serviço para aquelas escolas. Outra situação também, tentei ligar aqui para a nossa secretária, professora Virgínia, não consegui, era para ver a respeito de algumas creches que estão faltando alguns alimentos, carne, batatinha, alguns materiais, para que tenha uma semana que não apareça. Eu não sei se venceu o contrato ou não, mas de qualquer forma gostaria de pedir para que a gestão possa tomar providência em relação a todos os mantimentos que estão faltando nas creches e na escola em relação à alimentação. E gostaria pedir para que, novamente, sendo incisivo, para que possa esse ano, vereador Pedro Mariano, as crianças do Jardim 1 possam ser atendidas em tempo integral, porque a população está questionando muito em relação a essa mudança do jogo depois que o jogo começou, vereador Jackson Charles. Então, fazer um planejamento para que no ano que vem, se realmente for necessário, que possa mudar. Mas a mãe vai ter um ano para ter esse planejamento e que possa realmente ter essa mudança sem que possa estar causando um transtorno como tem causado nesse momento. Então, solicito a administração para que possa rever essa proibição do tempo integral. É só isso, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Sem mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente e, para início da ordem do dia, solicito ao vereador Jackson Charles que faça a aferição de quórum.
Vereador Ederson Lopes, vereador Jackson Charles, vereador Lisier Zé Borges, vereadora professora Geli, vereadora Miriam Garcia, vereador Hamilton Filho, vereadora Dinabella Rabelo, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Vespa, vereador Jean Carlos, vereador Hebe Mamed, vereador Pedro Mariano, vereador Sargento Alberto, vereador Pedro Landim, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Coro suficiente, presidente.
Obrigado, vereador. Com o coro suficiente, nós iniciamos a ordem do dia. E, inicialmente, aqui na ordem do dia, nós foi solicitado aqui a entrada de dois projetos que não estavam na pauta. Então, eu vou consultar as lideranças partidárias para que nos autorizem a colocar esses projetos na pauta. Gostaria que o vereador... Nós vamos votar a colocação da pauta dos dois juntos. Eu gostaria que o vereador Ederson Lopes lesse o escopo, a ementa, para que possamos saber do que se trata esses dois projetos.
Pedido da vereadora professora Geli para inclusão na pauta do projeto processo número 138/2015, de autoria do prefeito municipal, que cria a remuneração da presença aos membros do núcleo de gestor de planejamento urbano e controle do plano diretor. E o outro pedido de inclusão na pauta do vereador Hamilton Filho, processo número 159/2015, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o município de Anápolis a conceder um incentivo por desempenho e qualidade dos serviços prestados pelos profissionais da equipe de estratégia de saúde da família do município de Anápolis, que aderirem ao programa de melhoria do acesso e da qualidade de atenção básica e da outras providências.
Discutindo, presidente. Questão de ordem.
Tudo bem, questão de ordem.
Presidente, eu quero chamar a atenção ao seguinte, nós temos projeto da pauta, por exemplo, tem dois projetos meus que eu já tirei da pauta 3 vezes e concedi, inclusive, para votar os vetos. Já tem 2 meses que é para votar esse projeto, foi votado. Eu acho que nós temos que dar preferência também para alguns projetos da casa. Senão, como é que faz? Aí não vai votar, o ano está acabando. Então, acho que, por esse motivo, eu particularmente voto contrário e peço aos pares que a gente dê preferência primeiro para os projetos que estão em pauta, que já foram tirados de pautas várias vezes e que precisa ser votado. Devolvo a palavra.
Questão de ordem também, senhor presidente.
Só esclarecendo, vereador, os seus projetos, como são em primeira e única votação, eles têm prioridade na ordem do dia. Então, eu acho que eles não serão prejudicados se incluirmos. Eu não sei se, inclusive, e eu não sei se, inclusive, teremos espaço para todos os projetos aqui, incluindo esses dois do Executivo. Questão de ordem, professora Geli. Que seja questão de ordem mesmo.
Só em relação à colocação do nobre vereador, vale ressaltar que os projetos do Executivo têm prioridade nessa casa. Então, nós precisamos ressaltar isso, porque há a prioridade.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Presidente do PT. Não, vereador Geli, começar que está chegando, entrando pela porta cozinha, nem pauta não estava. Então, ele tem que ter respeito. E eu acho que eu sou a favor deles entrar, mas eles são os últimos a ser votados, vereador Jacques. Porque tem um projeto nosso aqui que está, por causa dos vetos, tem desde outubro, vem baiano. Eu concordo, presidente, que ela entrar, que eles entrar, mas... Presidente, que sejam os últimos a ser votados, for na sessão hoje ou amanhã, mas que seja votação, os últimos a entrar para a votação. Devolvo a palavra, presidente.
Eu queria que só que o senhor deixasse claro, presidente, senão fica ruim para a Câmara. Quando a professora Geli disse que o projeto do Executivo tem prioridade nessa casa,
é na votação.
Na votação, mas não para entrar na pauta, porque senão daqui um pouco fica ruim para nós aqui, né vereador Dinamélia?
Como foi solicitado, nós não estamos aqui com a nossa assessoria legislativa, mas nós vamos colocar na votação a inclusão ou não dos dois projetos na pauta do dia.
Vale ressaltar que se ele entrar na pauta, eles terão prioridade na votação. E os outros que estão aí há anos nus, vai ter que ficar para trás de novo. É por isso que eu estou falando, pessoal.
Presidente, no termo do artigo 161, a questão de prioridade na pauta, fala aqui, ó, lei orgânica, lei complementar, projeto em regime de urgência, veto e depois os outros projetos. Então, mas, na verdade, temos tempo hábil para votar todos os projetos. Ainda são 11 horas, a sessão acaba meio-dia e meio.
E se não me engano, todos os projetos executivos vêm como prioridade, vêm como caráter de urgência. Então, temos esse agravante aí, com relação a requerimento do vereador Jackson Charles. Bom, mas de qualquer forma, eles vão ser colocados em votação a sua inclusão na pauta, ambos os projetos, para início da arguição, vereador Heber Mamede, contra ou a favor da inclusão dos projetos na pauta?
Favor.
Vespasiano dos Reis Gomes.
Favor.
Jerry Cabeleireiro.
Líder do PSC. Aprovado aí, senhor presidente. Sou a favor.
Vereador Jackson Charles, líder do PSB.
Contra.
Contra. Vereador Gleib Martins não está presente. Vereador Carlos Alberto, em substituição, também não está presente. Vereador Jean Carlos também não está presente. Miriam Garcia.
Favorável apenas ao projeto 159, que cria uma melhor remuneração aos agentes de saúde. Apenas ao 159, não ao outro do núcleo gestor. Então, parcialmente ao plano diretor. Sou favorável só à inclusão do 159 e contrário ao outro.
Vereador Pedro Mariano.
Favor, senhor Pedro.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
Favor, presidente.
Paulo de Lima. Bom, com a maioria. Vereador Miguel Marrula, líder do Democratas.
Favorável, senhor presidente.
Desculpa, vereador. Professora Geli, em substituição à líder do Executivo na Casa.
Favorável, senhor presidente.
Bom, com a maioria das lideranças partidárias favoráveis à inclusão na pauta, nós vamos conceder a palavra pela ordem a três pessoas que já estavam inscritas aqui no início, bem antes do início da ordem do dia. São eles, Miriam Garcia, professora Geli e Vilmar. Os outros vão ficar para final das votações. Com a palavra, a vereadora Miriam Garcia. 3 minutos, vereadora.
Opa, faltou 2. Eu quero 5.
3 minutos, regimentalmente, 3 minutos.
Tudo bem. Presidente, eu quero começar a fala parabenizando o vereador Pedrinho do Porto Rico aqui pelo seu posicionamento. Olha, eu não quero saber de quem que é responsabilidade, do município, do estado, disso, daquilo. Eu acho que nós temos que parar de saber de quem é a responsabilidade. Nós temos que começar a cobrar soluções. Ou seja, não se fecha uma sala no município se não abrir uma correspondente no estado do mesmo local. Porque você não pode mandar criança, nós estamos falando de crianças de 11, 12, 13 anos. Nós não estamos falando de adultos. Nós estamos falando de sexto ano, de sexta só a nono ano. São crianças. Você não tem como transportar de um bairro para o outro. Às vezes as mães trabalham, mas o colégio é perto da sua casa. Então, a discussão de fechamento de salas de aula, seja para o município, porque a atribuição é do estado, ela tem que ser de uma forma mais profunda e com a comunidade. E eu não acredito que o município tenha nenhum tipo de prejuízo se permanecer, pelo menos por mais um ano, avisando os pais de uma forma mais concisa. Eu, na verdade, não quero saber de quem é a culpa, de quem é o responsável. Eu quero que a população, que as crianças tenham salas de aula perto do seu local de moradia. Eu acho que é isso, que é a primeira coisa que a Constituição diz, que educação é direito de todos. Não quero saber de quem é. Eu acho que essa discussão é extremamente frutífera, que o vereador Pedrinho do Porto Rico está começando aqui, que nós temos que apoiar e apoiar verdadeiramente. Mas, como eu só tenho 3 minutos, eu tenho que respirar e acabar de falar. Eu quero agradecer a todos do Colégio Militar, a todos do Colégio Militar César Toledo, na pessoa do seu diretor, o Tenente Coronel Edmilson Pereira, pela gentileza de vir a essa casa, receber o título de benemérito, receber as titularidades, todos os seus funcionários, todos os seus colaboradores aqui foram homenageados nesse dia, os alunos aqui estiveram, e eu acho que tem muito fundamento essa nossa homenagem. Pela primeira vez, eu vi Anápolis no circuito nacional, numa TV Globo, nacionalmente respeitada, falando sobre escolas, elogiando a Escola Militar César Toledo. Então, isso é um ganho para nós, vereadores, isso é um ganho da população, é um orgulho. Nós somos elogiados pela educação em uma escola. Queríamos ser por todas no nosso município, mas principalmente por uma escola que serve de exemplo nacionalmente. Olha a honra que nós temos. Nós temos uma escola que nacionalmente o país pode se mirar nela para fazer diferente na educação. Então foi uma homenagem mais que bem merecida, mas eu quero agradecer a todos os funcionários, todos aqueles colaboradores, né, ao Tenente Coronel Edmilson Pereira e aos alunos que aqui estiveram. Muito obrigada. Eu acho que quem se sentiu honrados fomos nós aqui da Câmara Municipal. Obrigada.
Professora Geli. 3 minutos, professora.
Obrigada, senhor presidente. Quero também falar em relação à solicitação do vereador Pedrinho Porto Rico para se fazer uma audiência pública. Eu concordo, eu acho que todos os assuntos precisam ser debatidos com a comunidade. Eu quero apenas ressaltar, e infelizmente eu não vou poder estar nessa audiência pública do dia 25, porque há duas outras atividades, inclusive uma audiência pública do plano diretor, nesse mesmo dia, mas eu quero ressaltar que não está sendo tirado alunos aleatoriamente das escolas. Esse é um planejamento e que nós aqui dessa casa votamos em relação ao Plano Municipal de Educação, falando dessa parceria com as escolas estaduais. E as escolas estaduais estão recebendo esses alunos, mesmo porque nós temos escolas estaduais que estão vazias no período vespertino. Então, nós precisamos de lotar essas escolas. E precisamos também de receber os alunos de 4 e 5 anos, que é obrigatório o atendimento desses alunos. E quero também discordar do Sargento Pereira quando ele fala que não há demanda de alunos do Jardim. Eu acho que há demandas e muitas demandas, por isso foi reduzido o horário, Sargento Pereira, por isso foi reduzido o horário. Então há uma demanda muito grande para a pré-escola na nossa cidade, e essa sim é de responsabilidade do município. E nós acho que devemos sim fazer audiência pública, mesmo porque nós precisamos chamar a responsabilidade ao Estado, porque a última escola a ser construída nessa cidade foi o Colégio Onofre Gnan, se não me engano, em 1999, e não há mais investimentos em relação ao ensino estadual na nossa cidade. E nós precisamos de ter esses investimentos. E precisamos sim de audiências públicas para debatermos as OSs que estão chegando aí de cima para baixo. Não foi falado nada disso, não foi debatido com a comunidade, e nós precisamos sim. E quero garantir aos pais, segundo o que foi falado pelo prefeito municipal em uma reunião dos vereadores lá, e também pela secretária Virgínia, que tem aí tido uma excelente administração junto à Secretaria de Educação, que nenhum aluno ficará fora da sala de aula. O prefeito nos garantiu isso, professora Virgínia nos garantiu isso, e nós estamos acompanhando para que nenhum aluno fique fora da sala de aula. Ou escola municipal, ou escola estadual, o importante é que o aluno esteja dentro da sala de aula, porque nós confiamos no trabalho dos professores e sabemos que todos oferecem o ensino, e o ensino de qualidade e feito com muito carinho por esses profissionais da educação. Então nós queremos garantir isso aos pais, que nenhum aluno ficará fora da sala de aula. Muito obrigada, senhor presidente.
Finalizando essa primeira parte da palavra pela ordem, vereador Vilmar Silvestre, em substituição ao líder do partido, Heber Mamed, com a devida concessão deste.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero primeiro manifestar aqui a minha saudade, que já estava de participar. Fiquei 2 semanas fora da Câmara e ouvindo, acompanhando pelo rádio, até porque é o dia todo deitado ou sentado. Então, acompanhei todas as sessões através do rádio. Mas eu quero também, senhor presidente, já foi falado na tribuna pelo vereador Jackson, e como o tempo dele era pouco, não tive a oportunidade de usar aquele grande expediente dele, mas eu quero aqui fazer um reconhecimento, vereadora Miriam, pela maneira que a TCA, na pessoa do senhor Laci, toda a sua liderança, né, toda a liderança da TCA, conduziu de maneira surpreendente, esta é a verdade, essa transição para Urban. Foi um negócio mais em cima da ética. Eu, acompanhando, né, essa transição, fiquei maravilhado. Quero aqui parabenizar o senhor Laci e todas aquelas pessoas ligadas à direção da TCA, que conduziu de uma maneira muito profissional essa transição, ou seja, tirando, né, a sua empresa do trabalho do transporte coletivo em Anápolis e passando pela ganhadora da concorrência. Então, parabéns ao senhor Laci. Parabéns à TCA, Anápolis é grata pelos 50 anos de serviço prestado à nossa cidade. Ainda em tempo, senhor presidente, eu quero também fazer aqui uso da palavra, parabenizar o Paulo de Lima e a vereadora Miriam Garcia pela homenagem feita ao Colégio Militar pelos 10 anos. E o tenente Edmilson tem conduzido, assim como Lisboa, tem conduzido o segundo colégio de uma maneira maravilhosa. E como a vereadora Mira acaba de falar agora há pouco, destaque nacional. E isso para nós, anapolinos, é um motivo de orgulho de saber que a nossa cidade tem duas entidades de ensino, né, conduzido por esses homens, por esses tenentes, de uma maneira maravilhosa. Então que Deus abençoe ao tenente Edmilson, também o Lisboa, e também que Deus abençoe a TCA e toda a direção dela nos seus caminhos a seguir daqui para frente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Passaremos agora à votação dos projetos, esclarecendo que regimentalmente nem todos os projetos oriundos do Executivo têm prioridade. Apenas aqueles colocados em caráter, alguns e aqueles colocados em caráter de urgência.
Pela ordem? Pode ser.
Passaremos às votações, à leitura, discussão e votação dos projetos. Posteriormente, concederemos a palavra pela ordem.
Projeto de autoria do prefeito municipal, número 159/2015, que autoriza o município de Anápolis a conceder o incentivo por desempenho e qualidade dos serviços prestados pelos profissionais das equipes de estratégia de saúde da família do município de Anápolis que aderirem ao programa de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica e da outras providências. Só ver aqui a comissão. Comissão de Constituição e Justiça foi favorável. A Comissão do Servidor Público também favorável ao projeto. E a Comissão de Finanças também favorável ao projeto.
Com as comissões favoráveis ao projeto, o projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Na discussão, vereador Hamilton Filho.
Discutindo,
presidente. Senhor presidente, Novas Pares, esse projeto eu acompanhei ele desde o seu início e tenho muita felicidade, sabe, aprovando ele hoje, deliberando e certamente aprovando, porque é um reconhecimento aos profissionais da saúde básica, presidente. Nós sabemos e falamos e elogiamos tanto aqui a gestão da saúde, capitaneada pelo prefeito João Gomes e pelo secretário de saúde, Luiz Carlos Teixeira Júnior. Mas, na verdade, senhor presidente, eles dão as diretrizes, dão os direcionamentos, fazem a gestão, mas quem de fato faz acontecer a saúde básica no município de Anápolis são os profissionais, são os técnicos de enfermagem, as enfermeiras, os odontólogos, os médicos, o auxiliar de bucal, enfim, todo mundo que está envolvido nesse processo, são eles, na verdade, que traduzem em resultados, traduzem em ações as diretrizes traçadas pela administração municipal. E, na verdade, todo mundo necessita e precisa de reconhecimento, mas necessita e precisa também, senhor presidente, de ajuda, de todo mundo quer o salário. Os profissionais da saúde básica, em grande maioria, e posso citar aqui os médicos em grande maioria, se não todos, as enfermeiras, os odontólogos, os auxiliares de enfermagem, eles são, presidente, credenciados.
Coutinho também.
Eles têm um contrato de prestação de serviço, onde não há direito a eles da percepção do 13º salário, porque o contrato prevê apenas o pagamento de 12 parcelas. E esse pagamento de 1/3 do salário deles, que será efetuado agora, caso seja aprovado e o projeto encaminhado da forma que esperamos, será recebido agora no mês de dezembro. Não será 13º, mas será um abono, será uma ajuda, será uma grande, de grande valia para que eles possam continuar a desempenhar o trabalho deles. Então eu quero aqui pedir, senhor presidente, ao senhor e todos os demais pares, que possamos aprovar esse projeto nessa manhã, aprovar a segunda votação na manhã de na próxima terça-feira, amanhã, para que possamos dar a eles essa condição, dar a eles essa dignidade, dar a eles esse reconhecimento. Falamos tanto aqui, e por várias vezes, sucede oradores na tribuna, para elogiar o secretário, elogiar a saúde, reconhecendo que a saúde precisa avançar, mas elogiando o que vem sendo feito. E temos que dizer que o grande reconhecimento que possamos fazer, a grande ajuda que possamos dar, é aprovar um tipo de projeto desse, que vai traduzir no benefício e um reconhecimento na prática a esses servidores. Então eu quero aqui fazer o pedido, fazer o apelo, para que possamos aprovar, que eles merecem. São pessoas que realmente têm tido o amparo dessa casa. Haja vista, um ano atrás, em dezembro de 2014, aprovamos aqui a isenção do ISS a eles, que foi um reconhecimento importante também. E agora vamos dar a contribuição mais uma vez, aprovando a adesão a esse programa, que só para esclarecer é um programa de mensuração e avaliação da qualidade da atenção básica. É um programa federal, o Ministério da Saúde tem isso preconizado, e a Anápolis está chegando agora, aderindo a esse programa, que também, além do reconhecimento e do abono a esses servidores, certamente ter um mecanismo de avaliação e mensuração das atividades e resultados da saúde básica do município de Anápolis, irá contribuir para o resultado também. Quando a gente avalia a feedbacks, a, na verdade, retornos desses profissionais, onde tem falhas, vão ser identificadas e serão corrigidas. Então, devolvo a palavra ao presidente e peço a aprovação dos senhores e senhoras vereadores.
Também na discussão, professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Projeto, senhor presidente, ele é muito importante para os serventuários da saúde, aqueles que prestam serviços à saúde. E, como diz o vereador Hamilton, aqueles que estão lá na ponta e que eles precisam, sem dúvida nenhuma, de serem valorizados na função deles. E é muito interessante porque eles têm que aderir ao projeto de qualidade desse serviço, para que eles possam receber essa gratificação, que será dada uma vez por ano, e é com verba específica que vem para o programa. Então, essa verba, ela vem especificamente para o programa e será utilizada para poder gratificar uma vez por ano esses serventuários que prestam esse serviço de relevância à nossa cidade, à saúde familiar, atendendo as famílias, atendendo as pessoas nos bairros, nos postos de saúde. E são vários profissionais e que merecem, sem dúvida nenhuma, nosso apoio. Por isso, fui favorável ao projeto nas comissões e peço aos pares para que sejam favoráveis, para que nós possamos beneficiar todos os profissionais aí da saúde, do programa Saúde da Família. Muito obrigada, senhor presidente.
Também na discussão, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu também não poderia me furtar a discutir esse projeto. E concordo plenamente com o vereador Hamilton, o vereador Geli, da importância em promover esse estímulo e esse reconhecimento aos profissionais do PSF. E sem dúvida, vereador Hamilton, nós pudemos contribuir o ano passado, Vossa Excelência lembrou bem, com a alteração do Código Tributário, de inserir a isenção aos profissionais credenciados, para que não houvesse mais a incidência do imposto sobre serviço, até porque não se enquadraria realmente nessa situação, dirimindo aí uma dúvida existente dentro da Secretaria Municipal da Fazenda. Mas, sem dúvida, essa gratificação vai estimulá-los ainda mais, reconhecendo a importância desse trabalho na rede municipal de saúde, na atenção básica, sobretudo,
E vale a pena ressaltar a necessidade de incrementar realmente esse processo de atenção, sobretudo em relação à dengue, né, no que diz respeito aí também aos agentes comunitários de saúde e outras atividades correlacionadas a esse processo. Mas nós sabemos que as gratificações são direcionadas aí a todos os profissionais do PSF. Portanto, acredito que essa casa faz jus em reconhecer e aprovar esse projeto. E como disse a vereadora Geli, tem verba e recurso específico do Ministério da Saúde, certamente não onerará os cofres municipais e será realmente um momento oportuno para esses profissionais que não gozam aí do 13º e certamente terão um incremento em suas remunerações ao final do ano. Portanto, pedir realmente que nós possamos aprovar e reconhecer a importância desses profissionais para o âmbito da rede municipal de saúde. E a população sabe bem, aqueles que utilizam, são usuários frequentes aí dos postos de saúde, da importância de mantermos um quadro de profissionais que tenham comprometimento realmente com a cidade, sobretudo com os usuários do SUS. Portanto, quero declarar aqui meu voto, né, favorável e reconhecer aí a iniciativa do Executivo. Eu vou a palavra.
Também na discussão, vereadora Miriam Garcia.
Senhor presidente, eu fui favorável à inclusão da pauta, sou favorável ao projeto, porque eu acho que não existe um dinheiro, uma remuneração, alguma coisa que vocês vão receber mais que merecedor que o pessoal da saúde. O pessoal da saúde básica, tem lutado com muita dignidade no nosso município para oferecer um bom trabalho. E é por isso que nós somos favoráveis tranquilamente. Eu acho que é mais que devido a isso. Então, é isso que nós somos favoráveis em todos os pontos. Meus parabéns a todos que fazem saúde no nosso município. Não está boa, não está excelente, mas ela tem tentado melhorar. E você se existe essa tentativa, existe essa melhoria, esse caminho andado, é pelos seus profissionais. Parabéns a todos eles antecipados.
Nas discussões, essas discussões estão encerradas. O projeto está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo, vereador.
Processo de número 138, de autoria do prefeito municipal, que cria remuneração de presença aos membros do núcleo gestor de planejamento urbano e controle do plano diretor. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Urbanismo e Transporte e Comissão de Finanças foram favoráveis ao projeto.
Só esclarecendo, o plano...
A comissão também dos funcionários públicos foram favoráveis.
Todos foram favoráveis. Todas as comissões favoráveis.
Discutindo.
Só esclarecendo aí que o plano de gestor, eu participei de algumas, a maioria dos vereadores participaram de várias reuniões acerca disso, e todas elas eram realizadas à noite, às expensas dos próprios funcionários que se deslocavam em horário já bastante adiantado, muitas vezes com veículos próprios. Só esclarecendo o que motivou o executivo a essa concessão, que eu acho bastante justa. Na discussão, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu, antes de entrar no mérito desse projeto, eu queria falar desse projeto anterior que foi votado, porque foi simbolicamente. Eu quero falar, uso a minha palavra em cima da palavra da nobre vereadora Miriam. Tudo que é bom para a saúde, a gente tem que valorizar. É um pessoal sofrido, nós sabemos que a verba da saúde está escassa também, que nós precisamos de verbas federais, estaduais, não é só a municipal, Miriam. Então, parabéns a você pelo pronunciamento. A saúde em Anápolis não está mil maravilha, não, mas se considerar os outros municípios, então está 100%. Agora, sobre esse projeto aí, é a mesma coisa. Eu fiz uma visita, vereador Jean, lá aquela turma que trabalha no plano diretor. Eu não fiquei com dó deles, que eles estão recebendo para isso. Mas é tanto papel, mas tanto papel, que parece um eletrocefalograma, quem não entende. A doutora Dinamarca pode entender esse cefalograma, né? Nós não entendemos. Que é tanto É tanto risco ali que não sabe, parece que foi uma barata tonta que passou num tinteiro ali, humor. Mas é complicado. E aquela turma ali merece o aplauso dessa Câmara e toda a comunidade anapolina. É complicado, Dinamite. Estive lá visitando o Batista Lacerda e uma turma, meus amigos, que foi designado para fazer esse plano diretor. Gente, é um complicador. E eles merecem isso aí. E eu e a Geli hoje estivemos nas comissões sobre a batuta aí da nossa presidenta da Comissão de Finanças, Geli, nós de Dursam em cima do projeto, e nós sabemos ali, com unânime, que é que as pessoas merecem sim. Eu acho que todos os funcionários da prefeitura trabalham. Mas ali, eu não queria ficar naquela arapuca ali, que é a esquina da Avenida Goiás, com a contorno, onde era ali uma secretaria. Vai lá agora para você ver. É papel para todos lados. Então, é complicado. E vai vir para cá, já vai vir todo lapidado, para nós não ter aqui esse problema aqui no outro plano diretor. Então, parabéns, senhor prefeito, agiu certinho, entendeu? A procuradoria do município também. E eu, como faço parte não da CCJ, mas da comissão do servidor, eu não posso de deixar de fazer discurso. Não sei se o projeto é simbolicamente quem vai votar, ou, né? Então, parabéns às pessoas que trabalham nesse plano diretor, que é complicado. Só quem tem de papel e muita burocracia que vai dar um desenol nisso aí, um desatar.
Discutindo também o projeto, vereador Jean.
Obrigado, Dezer, presidente. Na verdade, além do mérito dos profissionais que estão compondo o núcleo do plano diretor, nós, na comissão de urbanismo, salvo engano, nós também avaliamos na questão de mérito a existência do contrato com um instituto, porque houve-se essa temeridade. Se está concedendo a gratificação, entendo em vista que existe uma empresa contratada para orientação do plano diretor. Mas a verdade é essa. A empresa foi contratada para orientação e coordenação do trabalho. Mas o trabalho de campo, e aí que rendeu inclusive um contrato bem menos oneroso ao município, foi feito pelos profissionais servidores, uma equipe multidisciplinar que participa do plano diretor e que, com certeza, vereadora Geri, vai trazer a esse novo plano diretor a medidas muito mais exequíveis e que a população aguarda muito mais tempo, porque eles realmente conhecem as demandas da cidade. Porque às vezes se contrata determinada empresa com know-how e com ampla conhecimento de causa, mas que não conhece profundamente as peculiaridades da cidade. E nesse caso específico, foi contratada a empresa para coordenar e orientar os trabalhos, mas o trabalho de realização de levantamentos, diagnóstico, audiências, debates, ou seja, todo o trabalho de campo, de levantamento das demandas realmente aguardadas, as correções pela cidade, esse foi feito pelos profissionais servidores da Prefeitura Municipal, que além de suas funções, atribuições de cada cargo que ocupam, desdobraram-se para realizar tais obrigações além do que já tinham. Portanto, um contrato que existe não realmente choca com o que está sendo aprovado nessa casa. O contrato foi um contrato menos oneroso e que não atribuiu àquele instituto a realização de tais obrigações, que foram absorvidas pelos servidores que agora, né, faz jus a essa contemplação dessa gratificação, desse jeton, tendo em vista que realmente desdobraram suas atividades em horário, além de jornada ordinária de trabalho. Portanto, nós somos favoráveis, entendemos que plenamente justo, e certamente nós teremos um plano diretor que vai trazer a realidade das expectativas dos moradores, dos comerciantes, dos industriários, de todas as categorias da cidade, né, dos segmentos sociais da cidade, da sociedade civil, que certamente será avaliado por essa casa, e nós teremos aí com certeza uma lei mais real
e que vai mais de encontro com a necessidade da população. Eu participei do plano diretor de 2006, e aí nós tivemos um grande profissional à frente dos trabalhos, Luiz Fernando Chibiu, que tinha sido o responsável pelo plano diretor de Palmas. Mas, na realidade, não conheciam profundamente como os profissionais da secretaria conhecem a cidade de Anápolis. Portanto, eu acredito que esse plano diretor terá esse acréscimo aí, trará verdadeiramente a expectativa de toda a sociedade civil. Devolvo a palavra.
Também na discussão da propositura, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Só para fazer assim, um pequeno comentário, aquela equipe do que está fazendo o plano diretor, que na realidade é um novo plano diretor, porque corrigindo o anterior, é um assunto complexo. A gente percebe que esse trabalho dioturnamente, é um trabalho árduo daquela equipe, e eu acho que é mais que merecido receberem por isso. Haja visto que tem que contemplar todo o segmento da sociedade, e isso não é fácil. A gente sabe que mexer principalmente com segmentos já velhos na cidade para consertar muitas coisas, que algumas falhas, não é fácil, mas eles estão contornando as situações, estão fazendo audiências públicas em todos os lugares, de maneiras que eu acredito que o plano diretor, quando chegar aqui nessa casa, vai ser muito pouco discutido. Haja visto porque o trabalho que estão fazendo é um trabalho com competência. Ali à frente, a doutora Rafaela, ela faz um empenho muito grande, e a gente percebe que é uma coisa que caminhou e caminhou rápido e está caminhando ainda. Haja visto que já é a última audiência que eles vão fazer dia 25, e isso demonstra o trabalho que eles tiveram. Então fica aqui, meu voto nesse caso é super favorável a essa gratificação que eles vão receber a mais. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, é muito interessante colocar o trabalho das comissões, principalmente em relação a esse projeto. Esse projeto ele já está em tramitação aqui nessa casa há vários dias, há bastante tempo. Foi, inclusive, solicitado algumas explicações, parecer jurídico. A comissão de urbanismo e também dos funcionários públicos fez um trabalho extraordinário. E quanto ao mérito, foi dado parecer favorável mediante ampla discussão e busca de documentos, onde constatou-se que há uma empresa de assessoria que presta apenas assessoria para os membros do plano diretor, que realmente estão elaborando o plano diretor com várias audiências públicas, com vistorias em loco, e verdadeiramente nós acreditamos que o plano diretor, quando vier para essa casa, ele terá a cara da nossa cidade. Não será uma cópia de outras cidades, de outros locais, mas ele terá verdadeiramente a cara da nossa cidade, e as pessoas que estão elaborando conhecem, estão vivendo o nosso dia a dia, e está sendo amplamente discutido com a sociedade. Haja visto uma nova audiência no dia 25, que vai ser realizada ali no Parque Ipiranga. Então, sem dúvida nenhuma, esses profissionais que estão trabalhando fora do horário, eles merecem sim serem remunerados pelo trabalho de excelência que eles estão fazendo. Então, somos favoráveis e pedimos aos pares que possam todos serem favoráveis para que o projeto seja aprovado e que eles tenham esse jeton que vai auxiliá-los em muito e vai recompensá-los pelo trabalho excelente que eles estão fazendo. Muito obrigado, senhor presidente.
Também na discussão, o vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de parabenizar o nosso prefeito por ter havido esse entendimento de dar aí essa gratificação, esse complemento salarial por aquela equipe. Como já foi bem dito aí pelos que me antecederam, eles estão fazendo um trabalho diferenciado. Quando a gente vê a grandeza desse trabalho, é quando a gente compara o plano diretor nosso que já existe. Eu não sei se tem, se é no caso a verdade isso aí, mas quando a gente enfrenta uma dificuldade no plano atual e vai correr atrás para solucionar, me falaram que esse plano existente foi copiado lá de Palmas, do Tocantins. Então, quer dizer, uma coisa que não tinha nada a ver com a nossa cidade. Agora ele está sendo feito, é corrigido, atualizado por profissionais da nossa cidade, profissionais que conhecem cada ponta de rua, cada bairro. Então, mais do que merecido, como Vossa Excelência aí disse, foi feito dezenas de reuniões aí pelos nossos bairros. Infelizmente, várias que eu participei, não teve muita participação da população, mas acho que a parte deles eles fizeram. Então, tem muito trabalho feito aí, logicamente, que a maioria deles feito à noite para poder ter aquele encontro diretamente com o pessoal, porque logicamente que durante o dia, durante o seu horário de trabalho, as pessoas dos bairros estão trabalhando. Então a maioria desses trabalhos foram feitos à noite. Então quero parabenizar mais uma vez o prefeito João Gomes e todas as comissões que foi favorável aí, eles são merecedores desse complemento salarial. Obrigado, eu vou a palavra.
Esclarecendo também que não é um valor exorbitante, e tem o gatilho também, limitado ao máximo de 20 sessões, 20 participações no mês, ganha por produtividade. Cada sessão seria remunerada em R$ 75,00, limitada a 20 sessões, ou seja, não seria mais que R$ 1.500,00 dentro do período. Só para esclarecer a população e também aos novos vereadores. Aí com a palavra também na discussão da propositura, vereador Jerry.
Senhor presidente, eu acho que muito justo, uma vez já foi falado aqui pelos nobres colegas, da importância desses servidores, diz respeito ao plano de diretores, essa formatação do novo plano de diretor. Eu acho justo e essa casa de leis, ela tem que se posicionar. Quando temos que discutir uma matéria, seja ela oriunda da casa ou do executivo, nós temos que nos posicionarmos com bastante responsabilidade. E nesse momento, essa casa se posiciona, né, todos os vereadores, favoráveis a esses servidores. Eu acho que, além de remunerá-los e não só para esse trabalho, mas que possa rever, não só para esse grupo, mas uma valorização para todos os servidores do nosso município. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Também na discussão, vereador Sargento Pereira.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar, primeiramente, as comissões, viu? As comissões dessa casa, que realmente fez um trabalho brilhante, buscou todas as informações para que nós possamos votar esse projeto com tranquilidade, sem estar, como se diz, tirando o dinheiro indevido. Então, eu quero parabenizar as comissões, parabenizar todos os servidores que realmente têm feito um trabalho de excelência em relação ao plano diretor. E na oportunidade, quando se fala em valorização do servidor, eu quero pedir para que a gestão também possa fazer um estudo para que possa valorizar aqueles servidores que executam a mesma função que outros servidores executam e não têm a gratificação que os mesmos recebem. Então, gostaria de estar pedindo para que a administração possa ter esse cuidado especial. Já deu o exemplo do nosso diretor lá do CAIS, que até hoje não recebe como diretor e é um diretor do CAIS. Nós temos pessoas na saúde, nós temos pessoas na administração normal, na CMTT, nós temos pessoas desse gênero também na Secretaria de Obras, para que as pessoas que realmente fazem um trabalho diferenciado, vereador Jean Carlos, possam ter esse reconhecimento diferenciado também. Porque não adianta falar que você vai ter o reconhecimento só com tapinha nas costas, não. A gestão tem que valorizar, tem que fazer um organograma do município e que esse organograma possa realmente ser seguido com excelência. Então, tudo que tem aqui nessa Casa de Leis, que é para valorizar o servidor, nós temos essa convicção de estar apoiando. Inclusive, amanhã, só para dar um esclarecimento, nós temos um projeto aqui com a autoria do prefeito, que é para estar liberando a contratação de assistência social psicóloga para um projeto de grande importância no município. Estive falando com a nossa vereadora Geli e os demais membros, já está aprovado. Acredito que amanhã deve vir aqui para a primeira votação, de acordo com o nosso combinado. E na quarta-feira vai ser sancionado e gostaria que esse projeto possa ser levado para o executivo para a sanção dele o quanto antes. É só isso, presidente. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Sem mais inscritos na discussão, as discussões estão encerradas acerca desse projeto. O projeto está em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação. Prossiga com a leitura dos projetos.
Senhor presidente, projeto em primeira e única votação de autoria do vereador Miguel Marrula, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão benemérito da comunidade no município à doutora Ludmila Abraão Rajar e determina outras providências. As comissões de Constituição e Justiça, Educação e Cultura favoráveis ao projeto.
Discutido, senhor presidente.
Projeto de autoria de vereador Miguel Marrula, sob título cidadão benemérito, a doutora Ludmila Abrão. Está em discussão. Na discussão, o autor da propositura, que tem prioridade nesse caso, Miguel Marrula.
Obrigado, senhor presidente. Só para dizer aos colegas que a doutora Ludmila é pessoa de Anápolis, pessoa humana, filha do nosso amigo Samirão Rajar, professora associada na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Departamento de Cardiopneumologia, Disciplina de Cardiologia, graduou-se em Medicina na Universidade de Brasília em 2000, fez residência de Clínicas Médicas de Cardiologia no Hospital das Clínicas, no Instituto do Coração, INCOR, especialista em Clínica Média, Cardiologia, Terapia Intensiva e atualmente é coordenadora da UTI Cirúrgica do INCOR, coordenadora da UTI do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, coordenadora da UTI Cardiológica e da UTI de Insuficiência Cardíaca do Hospital Sírio-Libanês, além de chefiar a Cardiologia do ICESP. Fez livre-docência em 2014 na área de Cardiologia Crítica e atua como diretor do Departamento de Pacientes Críticos do INCOR e vários outros dons que Deus trouxe a ela. Uma pessoa humana e nunca deixou de atender nenhum doente ou qualquer pessoa que fosse indicada por algum parente ou amigo diretamente a sua pessoa em São Paulo. Agradeço aos pares e se acharem que é merecido, conto com o voto de todos vocês. Obrigado.
Também na discussão, vereador Mauro.
Senhor presidente, eu vou usar o mesmo jargão que eu sempre uso nessa casa. Eu sou suspeito de falar da Ludmilla. Gente, Henrique Meirelles, o cordão umbilical dele foi cortado aqui. Até o nosso... Paola, o cordão do Henrique Meirelles foi cortado, aquele de Suzano, nasceu em Suzano, o cordão umbilical dele foi cortado aqui, no hospital HIG, filho daqui. Quem não conhece Henrique Meirelles no mundo, bancário, banqueiro, né, um homem capitalista... Quem não conhece o Júnior Friboi, começou com um pequeno açougue ali na Vila Góis, ao lado ali hoje, pertinho ali do hospital de queimadura, filho daqui, né, os maiores donos de frigorífico de todo mundo, até na Austrália, né, na América do Norte. Filho de onde? Daqui. Quando se fala de pessoas de Anápolis, que está fazendo o nome lá fora, e ou fez o nome lá fora... Ô, Porongatu, um minutinho. Então, quando se fala de filho de Anápolis, eu fico até arrepiado. Não é porque é filho de Samir Rajar. Ela faz medicina porque gosta. Que ela não... O pai dela é rico, não precisava nem exercer medicina. Você vê o currículo que você falou dessa cidadã aí, ó. Então, quando é filho de Anápolis, eu sou barrista, né, gosto daqui, amo essa terra de Santana, a gente fica até sem jeito de falar. Luciano, um menino novo que está despontando o Corinthians, ele, problemas médicos, ele não está jogando no Corinthians, né, mas ele está lá no meio, acho que é 19 anos, sai do Recanto Sol, gente. Filho de onde? Filho do Recanto Sol, um cara humilde. Quando se fala, de onde você é, Ludmilla? Sou de uma cidade de Anápolis, do estado de Goiás. Onde você é, Júnior Friboi? Todas as entrevistas do Júnior faz questão de falar que é filho daqui. Rick Meirelles, a mesma coisa. O Luciano, menino novo, apesar que eu não gosto do Corinthians, não torço pro Corinthians, eu torço pro Palmeiras, campeão. E vai ser campeão, esse menino tem futuro. Você sabe, já é lá de lá do seu bairro. Lógico, lógico. Então, quando se fala de pessoas, quando se fala de bandido que nasceu em Anápolis, eu corro. Mas pessoas que, como se diz, exportam know-how para outros estados, falando que é daqui, gente, meu coração fica doído. Porque é filho da minha terra, filho de Santana. E eu tenho meu orgulho de umas pessoas ter nascido no mesmo, não no mesmo bairro, eu sou do Loberal, do Querosena, da Boa Vista, mas da minha cidade, Anápolis, tem Loberal e Querosena, porque eu nasci lá, Loberal do lado esquerdo, Querosena, porque não tinha lamparina, não tinha energia elétrica, para você que é muito mal informado, que trabalha em rádio, você deve saber mais do que eu. Então, você é novo, mas você tem que saber a história, né? Se você é metido a ser jornalista, então tem que saber a história, para não falar tanta bobeira. Eu falo com convicção. Entendeu? Não é questão de ser novo, eu também sou novo. Não sou, eu, pelo mapa mundial, pela geografia, eu sou novo. Mas ouça a história de Anápolis e posso contar a história de quando foi fundado. Então, quando se fala do povo de Anápolis, não é questão de ser novo. Eu vou até dizer uma frase que o Cola, o Luiz Guimarães, sou velho, mas não sou velhaco. E eu tenho história da minha cidade, não do Brasil, na minha cabeça. Quando se fala do povo de Anápolis, os que nasceram aqui e deram fruto para isso aqui, fruto de grandeza. Não conseguir vencer aquilo que naquele tempo não tinha faculdade. Então, quero dizer para Vossa Excelência que eu fico assim, cabisbaixo, Marula, quando se fala do filho de Anápolis. Entendeu? Pessoas que talvez não teve a oportunidade de mostrar seu conhecimento em outra cidade, foi lá fora, mas nunca escondeu de ser anapolino. Então, parabéns, Marula, não porque ela é filha do Samirão, nosso amigo, mas pela sua competência, pela sua especialidade. Todos os presidentes da República, não todos, essa geração nova passou pela mão dela, pelo INCOR, grande competência. Ela não nasceu em São Paulo, não nasceu no Paraná, não tem nada contra esse outro estado. Nasceu no estado de Goiás, na minha terra, na minha querida Santana. Parabéns. Voto com todo carinho.
Também na discussão, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Concordar aí com o vereador Marrula, o vereador Mauro, dizer que verdadeiramente é uma merecedora. Como o Maurão falou, família abastada, né, mas não se acomodou, estudou muito, se dedicou, se transformou em uma grande profissional na área da medicina e hoje é uma referência no hospital, referência do país em cardiologia, né, o INCOR e no Sírio-Libanês. E tem estendido a mão aí para muitos anapolinos que já eventualmente precisaram, né, de se socorrer naquele local e tem projetado a cidade naturalmente, positivamente. A exemplo, nós tivemos a oportunidade de fazer com o doutor Alessandro Alarcão, que ministra palestra aí em todo o mundo, aí, levando o nome da cidade. A Ludmilla tem sido esse, um cartão postal da cidade de Anápolis, né? Levando o nome da cidade também aos grandes centros aí, no que diz respeito à medicina. E tanto ela, Ludmilla Rajar, quanto o Alessandro, foram alunos aqui, né, do Colégio Galileu. Então está aí os frutos, né, do também nossa amiga aí, doutor Edinaldo, né, que é o diretor daquele colégio, sem fazer propaganda, mas fazendo um justo reconhecimento também. E às vezes a área da medicina passa despercebida. O Henrique Meirelles, o Luciano, tantas outras personalidades, o Júnior Friboi, que é anapolino, tem projeção na mídia e realmente fazem jus ao reconhecimento. Mas, às vezes, por serem médicos, são mais anônimos. Então, é importante, Marrola, esse reconhecimento que Vossa Excelência faz à Ludmilla. E ela, sem dúvida, engrandece ainda mais a cidade de Anápolis. Portanto, também manifesto muito favorável ao reconhecimento, a esse justo reconhecimento à Ludmilla, filha do Samirão. Eu vou falar.
Discutindo.
Quem?
Eu.
Vereador Jackson.
Na verdade, eu quero cumprimentar o vereador Marrola pela propositura. Eu, diferente dos demais vereadores, não sou amigo do Samir Rajá, Samirão, popularmente conhecido. Não tenho conhecimento com ele, muito pelo contrário. As informações que eu tenho é que ele não é simpático a mim. Essa que é a verdade. Mas a verdade é que nós não podemos analisar as coisas da maneira muito emocional. O que nós temos é que reconhecer o quanto que a doutora Ludmilla, ela tem enaltecido o nome de Anápolis, fora do estado, né? O que a gente escuta, inclusive do próprio SAMI, através das pessoas que o procuram, é que quando há algum problema com alguém em Anápolis, ele imediatamente intercede junto à sua filha para que o atendimento seja feito, porque ela realmente é muito competente, que é isso que a gente sabe. Então, acho que nada mais do que justo, vereador Marrula, esta homenagem, porque nós devemos sim estar sempre, e inclusive foi um dos motivos da alteração dessa lei, senão nós não poderíamos estar aqui homenageando a doutora Ludmilla, que é, nós fizemos a alteração exatamente para oferecer isso, né? Que é homenagear pessoas de Anápolis que brilham, que moram, exatamente, isso. Então, é muito bom, parabéns, você está de parabéns, eu acho que ela está de parabéns, e não vão atribuir o mérito dela às questões familiares. Eu acho que isso vem de caráter, vem de berço, né? Ela já nasceu com esse dom, ela já mostra uma pessoa competente, capaz, que independente da sua família, do seu pai, dos seus familiares, ela se despontou, né, em uma área totalmente diferente das demais deles, mas que vem aí enaltecendo o nome da família e também o nome da cidade de Anápolis, e eu teria a maior honra de votar favorável ao seu projeto. Muito obrigado.
As discussões estão encerradas. Votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Hamilton Filho.
Favorável, senhor presidente.
Sargento Alberto.
Favorável, senhor presidente.
Dinamélia Eber Mamed. Eli Rosa, Gleimo Martins, Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Jerry Cabeleireiro. Sargento Pereira. Professora Geli.
Favorável.
Mauro Severiano.
Com muito orgulho, favorável.
Miguel Marrula. Miriam Garcia. Vereador Paulo de Lima. Paulo de Lima.
Favorável pelo desempenho dela em todo o Brasil.
Vereador Pedro Mariano.
Acompanho o voto do líder nessa casa do DEM, o vereador Miguel Marrula.
Pedrinho Porto Rico.
Favorável, senhor presidente.
Frei Valdaí, vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Ederson Lopes.
Favorável.
Pastor Vilmar já não está também. Vou reforçar aqui, apesar que o regimento diz que não é conveniente, vereador Lisier também favorável. Com 17 votos favoráveis, a unanimidade dos presentes, está aprovada a presente propositura. Prossiga, vereador Ederson Lopes.
Processo de número 059/2015, de autoria do vereador Jackson Charles, que solicita a compilação, consolidação e versionamento de toda a legislação do município de Anápolis. As comissões de Constituição e Justiça e Finanças foram favoráveis ao projeto. Consta pedido de vista do vereador Mauro Severiano.
Da compilação. Bom, com pedido de vistas, regimentalmente, estão concedidas as vistas ao vereador Mauro Severiano.
Processo número 153, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a criação do certificado denominado Dom Emanuel Pestana, filho, no âmbito do município de Anápolis, a fim de homenagear personalidades da sociedade anapolina que, de forma comprovada, contribuem com ações em defesa da vida, em homenagem ao Dia do Nascituro, comemorado no dia 8 de outubro, bem como a Semana Nacional da Vida, que se comemora nos dias 1º a 7 de outubro de cada ano, e determina outras providências.
A propositura que cria o certificado do Manuel Pestana, filho, está em discussão.
Discutindo.
A discussão com prioridade para a atividade, o autor da propositura, vereador Jackson Charles.
Vou ser breve, até porque acho que nós discutimos bastante esse projeto aqui nessa Casa de Leis.
mas é um projeto onde nós estamos fazendo cumprir uma própria determinação desta Casa de Lei, de uma lei já existente, onde a Câmara Municipal tem a obrigação de realizar encontros, palestras dessa natureza, eventos dessa natureza, para poder conscientizar a população da importância do Dia do Nascituro, bem como também da Semana da Vida, que comemora no dia 1º, dia 7, e o Dia do Nascituro, que comemora no dia 8 de outubro. Esse projeto é um projeto que teve a participação e o aval do nosso bispo diocesano, Dom João Wilker, que inclusive esteve nessa Casa de Leis cumprimentando a Câmara com a apresentação desse projeto. E nós teremos a oportunidade, vereador Pedro Mariano, de estar homenageando nessa Casa de Leis Dom Manuel Pestana Filho, que foi inclusive um dos precursores Exatamente. Então, para nós é uma satisfação muito grande ter essa oportunidade, né? Porque o Dom Manuel Pestana sempre foi um lutador pela vida, né? E foi um dos criadores do Provida, né? Então, para mim é uma satisfação muito grande, e agora eu peço para os pares avaliarem e votarem favorável ao projeto.
Também na discussão, o vereador Pedro Mariano.
Quero dar uns parabéns a Vossa Excelência, o vereador PSB, líder nessa casa, o vereador Jacques. Parabéns por essa proposta, Vossa Excelência, onde vai, a partir do ano que vem, vai incentivar essas pessoas que lutam pela vida. Eu acho que isso vai ser muita gente, o certificado, mas de uma grande importância para a pessoa que vai ser homenageada, e também vai propor para as outras também, dar um exemplo, está lutando para esse tipo do nascituro, que é importante. E também, o senhor também teve uma graça muito grande, que está colocando em nome de Dom Manuel, né, e bispo, hoje falecido, sepultado na Catedral do Bom Jesus, e foi um bispo de exemplo, um bispo que olhou muito o lado social, olhou muito o lado da política. Então foi um bispo exemplar da nossa diocese. A própria estrutura está aí na nossa diocese, uma das bem desenvolve um trabalho muito grande dentro do estádio e de fora, principalmente com a do Dom Manuel nasceu-se o Provida, que hoje, Jacques, é respeitado aí no Brasil afora. Já vi o padre Luiz Carlotti já duas vezes no Jô Soares, é um cara hoje respeitado no Brasil, e fez doutorado fora, na França, Lizier, para estar brigando aí contra essa causa da vida do ser humano na Citur. Então, já parabéns por esse certificado, e eu voto com maior orgulho nessa propositura de Vossa Excelência. Devolvo a palavra, presidente.
A discussão, vereador Gerri.
Senhor presidente, eu acho que nada mais justo do que realmente conceder esse título, né, essa homenagem, quando se trata de uma pessoa que tem total interesse pela vida, total interesse em melhorar com os seus exemplos o cidadão, o ser humano. Portanto, eu fico bastante feliz, né, e quero parabenizar o propositor, né, por essa iniciativa, porque, sem sombra de dúvidas, independente de religião, eu acho que, depois que eu vi, senhor presidente, algumas imagens chocantes através das redes sociais, e lamentavelmente isso chega com a rapidez tão grande, vereador Jackson Charles, nos nossos celulares, imagens chocantes, né, de outros países que não têm o ser humano como primeiro lugar. E, de repente, a vida, para eles, é uma coisa muito banal. E hoje, quando a gente se depara com uma propositura desse quilate, né, com esse propósito, a gente tem que dizer que o nosso país é um paraíso. O nosso município tem pessoas interessada na vida do ser humano de modo geral. Então, eu voto favorável, senhor presidente, e parabenizo, né, estou até, de certa forma, emocionado, porque eu vi essas imagens, e quando vem uma propositura dessa para valorizar a vida, a gente vê que esses países, essas pessoas que fazem aquelas atrocidades com outro ser humano, não tem palavra para descrever a situação, né, porque se trata realmente da banalização da vida. Lá, matar um ser humano simplesmente é como se a pessoa ganhasse um troféu, né, por matar, por fazer atrocidades realmente com seres humanos, com crianças, com mulheres. E aí nós temos que ter, né, através dos nossos religiosos, independente da religião, esses exemplos. E se faz muito justo essa homenagem. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Sem dúvida nenhuma, o mérito do projeto é inquestionável, bem como a denominação da propositura. Bom, sem mais inscritos na discussão, a discussão está encerrada e a votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Hamilton Filho. Favorável. Sargento Alberto.
Favorável, senhor presidente.
Heber Mamed. Eli Rosa, Gleide Martins. Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
Jair Cabeleireiro.
Favorável, senhor presidente.
Sargento Pereira.
A favor, nobre presidente.
Lisier, também favorável. Vereadora professora Geli.
Favorável, presidente.
Mauro Severiano.
Favor.
Miguel Marrula. Paulo de Lima.
Pela vida, favorável.
Pedro Mariano.
Pela vida, viva a vida, sou a favor, senhor presidente.
Escreveu daí, vereador Vespa.
Favorável, presidente.
O Ederson Lopes.
Favor.
Com 16 votos favoráveis à unanimidade dos presentes, está aprovada a propositura.
Projeto de autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão benemérito da comunidade ao senhor Joaquim Antônio Magalhães Silva, determina outras providências.
A outorga de título de cidadão benemérito ao senhor Joaquim Antônio está em discussão.
Discutindo, presidente.
Na discussão, o autor da propositura, vereador Sargento Pereira Júnior.
O Joaquim Antônio Magalhães Silva, mais conhecido como Neto BJJ, é uma pessoa, um amigo meu. É oriundo da base aérea, tive a oportunidade de trabalhar com ele 4 anos na base aérea de Anápolis. É lutador, começou a lutar aos 14 anos, já foi campeão goiano de jiu-jitsu por várias vezes. Aos 17 anos começou a lutar Muay Thai, foi campeão goiano, campeão brasileiro. Foi convidado para representar o Brasil na Tailândia. Infelizmente, não conseguiu apoio financeiro, por isso ele não foi. Hoje, é com muita alegria que nós temos a oportunidade de estar homenageando com um título benemérito na nossa cidade. Uma pessoa hoje que tem um dos nocautes mais rápidos do MMA no mundo. Em apenas 6 segundos, ele deu um nocaute no seu oponente. Então, é com muita alegria que eu peço o voto para novos pares, para que nós possamos promover essa honraria, porque o Neto BBJ, BJJ, é um companheiro que tem representado a cidade de Anápolis no mundo inteiro. ele participou, foi o único representante goiano a participar do Ultimate Fight nos Estados Unidos. Ficou na semifinal. Hoje ele tem um cartel de 8 lutas, 8 vitórias. É contratado pelo UFC no Brasil. Hoje ele mora em Curitiba. Hoje ele mora em Curitiba. E não deixa, se vocês puderem acompanhar o Neto BJJ nas redes sociais, ele sempre tem falado da cidade de Anápolis. É um anapolino de coração, uma pessoa que é um cristão, é uma pessoa que sempre tem levado o nome de Deus nas lutas, em todo local que ele vai. Ele realmente representa muito bem a nossa cidade, representa o estado de Goiás, representa o Brasil no mundo inteiro. Nós estamos torcendo para que ele possa ser campeão na categoria, para que possa nos dar muito mais orgulho do que tem nos dado no trabalho dele como profissional do MMA. Então gostaria de pedir o voto de todos os nobres pares para que nós possamos votar esse projeto e fazer uma festa para a entrega desse título benemérito para o nosso companheiro Neto BJJ. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Ainda na discussão, as discussões estão encerradas. Votação também, votação nominal. Na votação do outorga de título cidadão benemérito a Joaquim Antônio, vereador Alfredo Landim.
Favoráveis.
Hamilton Filho.
Favoráveis, presidente.
Sargento Talberto.
Favoráveis, presidente.
Heber Mamed.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
Gerca Cabeleireiro. Sargento Pereira Júnior.
Com muita alegria, favorável, presidente.
Vereador Lisejo Zé Borges, também favorável. Professora Geli.
Favorável, presidente.
Mauro Severiano.
Favor.
Miguel Marrula.
Favorável, senhor presidente.
Paulo de Lima.
Por levar o nome de Anápolis a outros rincões, favorável.
Pedro Mariano.
Voto com o Paulo de Lima.
Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
O Ederson Lopes.
Favorável.
Ah, não, você não viu. Você não deve ter visto.
Quando não liga, quando não liga é o meu programa mesmo.
Também com 16 votos favoráveis, a propositura, a unanimidade dos presentes, 16 votos, a propositura está aprovada. Prossiga, vereador.
Processo de número 007, de autoria do vereador Pedro Mariano, que assegura transporte gratuito por meio de Vale Táxi gestante no município de Anápolis a gestantes e mães de recém-nascidos atendidos no Sistema Único de Saúde durante o pré-natal e nas primeiras consultas de recém-nascido e da outras providências. As comissões de Constituição e Justiça, Urbanismo e Transporte foram favoráveis ao projeto e a Comissão de Finança foi contrária ao projeto. Consta pedido de vista do vereador Ederson Lopes. Processo de número 044, de autoria do vereador Alfredo Landim, que cria o programa Eco Reciclável no município de Anápolis, Altas Providências. Comissão de Constituição e Justiça, Saúde e Meio Ambiente, Finanças e Orçamento foram favoráveis ao projeto.
Portanto, o programa de autoria do vereador Alfredo Landim está em discussão.
Discute isso, presidente.
Na discussão, o autor da propositura, Alfredo Landim.
Presidente, este programa eco-reciclável, ele é diferente daquele eco-ponto. O eco-reciclável é para... A ideia principal dele é recolher... objetos como pilha, bateria de celular, mesmo latinha, plástico em geral. E a gente percebe que a Secretaria do Meio Ambiente, ela tem esses programas, mas não era assim, como se diz, utilizado. Ele não tinha um meio de justificar certas manobras, certos trabalhos que são feitos naquela secretaria. Então, a ideia principal era justamente para recolher essas coisas tóxicas. Não tinha como recolher, e às vezes é tóxico para um lado, mas serve para ser reciclável em outras. Então a ideia era dar assim conseguir um meio, um objeto de poder fazer essa reciclagem sem atrapalhar o meio ambiente.
Uma parte, não, vereador?
A parte, Pedro.
Alfredo, estou vendo aqui a reciclagem do lixo aí, de bateria de celular, essas coisas, matéria de construção. E aí eu não entendi direito. Isso aí vai ser recolhido pela Secretaria do Meio Ambiente ou não? Ou vai ter um local próprio para depositar esse reciclagem, né? Porque o pessoal aí que faz esse trabalho de reciclagem catando latas, ferro, alumínio, né? E tem um local aí, hoje várias pessoas oferecem esse tipo de serviço. Agora, eu queria ver com Vossa Excelência, vai ter um lugar específico, a Secretaria do Meio Ambiente, ou vai ter uma equipe autorizada que está fazendo esse trabalho no dia a dia na nossa cidade. Devolvo a palavra.
Pois não, vereador Pedro Mariano. Vai ter contêiner específico para recolher esses materiais. Já está sendo até recolhido, mas como você mesmo disse, quem recolhe esses ferro, papelão, essas coisas, isso aí não vai ter prejudicado em nada. Essa é a ideia principal desse projeto, que é um programa, na realidade, que vai abrir espaço para fazer trabalho junto às comunidades, junto às escolas. A gente percebe que, por exemplo, uma pilha de rádio, por exemplo, faz uma diferença no meio ambiente e não tem lugar de ser recolhido. Uma pilha de celular, mesmo de relógio, a gente não sabe onde é colocado. Então, esse programa, esse projeto, ele veio justamente para contemplar esse tipo de coisa, esse tipo de recolhimento. Agora, não é de recolhimento de entulho, essas coisas não, nem de móveis, etc. Isso aí vai para o ecoponto. Agora, esse eco reciclável é para essas coisas menores e que traz grandes danos para o meio ambiente. É só isso, devolvo a palavra.
É só esclarecendo que a lei 12.305 de 2010, ela determina que esse tipo de material que o senhor está citando, não sei se no projeto o senhor cita esses mesmos materiais, mas tem a política de logística reversa, que obriga os fabricantes de baterias, pilhas e similares, até outros tipos de materiais, filtro de óleo, tudo que não é facilmente reciclável no local, que demanda de uma energia adicional, aí, de envolvimento adicional dos fabricantes, que todos, a cadeia toda é corresponsável, desde o importador ou o fabricante, passando pelos estados, municípios, a população em geral, até a ponta do processo, fica obrigado a proceder essa reciclagem, particularmente dessas questões de logística reversa. Mas, então, só esclarecendo essa situação, eu não li todo o projeto, não estudei o projeto, só comentando. Né? E temos aí alguns projetos também que dão respeito ao ecoponto, enfim, vários projetos similares nessa mesma área. Também na discussão, o vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o colega Alfredo Landi por essa propositura, mas só deixando claro que precisava ser cumprido. A questão do ecoponto aí foi... foi aceito pelo prefeito, né? Mas até hoje é um desgaste danado na questão da cidade, com essas questões, principalmente de móveis eletrodomésticos. Logicamente que a gente precisa fazer uma diferenciação aí quando se trata a questão de meio ambiente. Eu sempre uso essa tribuna e falo muito a respeito disso. A população tem que colaborar a respeito da questão de lixo jogado nas ruas, porque eu acho que quase 100% dos bairros tem a coleta de lixo, 3 vezes por semana. Então, não tem condição da pessoa pegar o seu lixo e jogar pelas ruas. Mas tem essa outra questão de móveis, de eletrodoméstico, que é uma coisa que não é colocado dentro do caminhão, não tem como ser colocado. Infelizmente, é uma vergonha na nossa cidade. A gente pega a beirada dessas calçadas aí, aquele sofá velho lá, A semana passada começaram a fazer uma calçada lá no meu bairro, uma demanda que estamos lutando há muito tempo. Aí não sei de onde apareceu, o sofá velho jogou lá em cima da calçada. Aí ficou lá aquele negócio feio, depois passei no outro dia, tá lá o sofá queimado. Aí estragou a calçada que tinha feito, porque é de asfalto com fogo não funciona. Então assim, precisa tomar uma atitude o mais rápido possível, porque a respeito desses móveis eletrodoméstico, não tem como a gente cobrar da população, porque vai fazer o quê? O morador compra um sofá novo, logicamente que ele tem que descartar o outro. Então, no meu entendimento, a prefeitura tem que ter um órgão, tem que ter um caminhão que passa ali, pelo menos semanalmente, recolhendo aquilo. Esquece a questão de lixo, mas recolhendo aqueles móveis e eletrodomésticos grandes, porque, infelizmente, isso aí está ficando muito feio para a nossa cidade. E começou as chuvas também, naquelas beiras de córrego, esse tipo de coisa, vem uma enxurrada grande, leva aquilo para dentro das bocas de lobo e está causando um desgaste muito grande na nossa cidade. Então, tomara que seja executado, que possa ser sancionado pelo prefeito, mas que a Secretaria do Meio Ambiente, o mais rápido possível, possa destinar um caminhão, alguma coisa, para que possa recolher esse tipo de lixo que está sendo descartado pelas ruas da nossa cidade. Obrigado, eu vou à palavra.
Também na discussão da propositura, vereador Gerry.
Senhor presidente, eu quero aqui dizer que é uma preocupação muito grande do nobre colega vereador Alfredo Landim. Realmente causa um impacto muito grande no nosso meio ambiente. E nós temos tantas agressões no meio ambiente que tudo que fizer para diminuir o impacto, é válido. Agora, me preocupa, é o que Vossa Excelência, senhor presidente, acaba de dizer, existe uma lei, né, que já ampara e que é pouco fiscalizada. Né? Então, quem produz esse tipo de material, por exemplo, a pilha, a bateria de celular, a lâmpada fluorescente, nem sempre está fazendo os devidos recolhimentos. E aí é natural da gente ver esse tipo de material sendo descartado, desprezado nas ruas, nos logradouros, e isso causa uma preocupação muito grande. O projeto é um projeto bom, porém, a gente fica aí preocupado, né? Como o vereador Vespa bem falou, tem que haver uma fiscalização mais ostensiva, mesmo que passe, que esse projeto seja aprovado, não adianta simplesmente aprovar projetos e deixar engavetados. Né? São programas, são projetos que têm aí um peso muito grande e que às vezes fica simplesmente no debate dessa casa. Eu gostaria que isso fosse levado mais a sério e que tivesse realmente uma fiscalização pesada para que essas leis, esses programas sejam realmente eficazes e que realmente sejam executados. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Também na discussão, vereador Jean Carlos. Vereador Jean.
Obrigado. Não, é um projeto interessante, Landim, mas eu quero concordar com o Vespa. Nós precisamos além, lógico, De aprovar leis, ver as leis na aplicabilidade. Fica aí a questão do ecopontos, que eu também pouco vi na prática operacionalizar, acho que tem um, né, conforme o Vespa está me indicando aqui. É a lei das calçadas verdes, que de minha autoria eu insistentemente eu tenho cobrado a regulamentação, que poderia promover o incentivo aos proprietários de imóveis a deixar uma área de permeabilidade nas calçadas, contribuindo para a drenagem urbana, diminuindo o estrangulamento das galerias pluviais e, consequentemente, contribuindo para diminuir os pontos de inundações e tornar uma cidade também climaticamente mais aprazível, que com certeza milhares de imóveis se aderindo, nós teríamos aí uma acentuada diminuição aí da questão das inundações e das precipitações de galeria pluvial. E essa lei do Landim, com certeza, eu espero que seja aplicada realmente na prática, porque nós temos aprovado uma série de leis, vai proliferando o arcabouço aí da legislação municipal, e aí fica pendente de colocar na prática. Mas eu, sem querer ferir o regimento, mas aproveitando a audiência, eu não poderia deixar de falar que hoje é o dia nacional de combate ao câncer infanto-juvenil. E eu quero pedir antecipadamente aos pares apoio, que eu apresentarei, que eu já pedi para fazer um projeto, para que nós possamos incluir no calendário oficial do município o dia municipal de combate ao câncer infanto-juvenil, para que a Secretaria de Saúde possa promover ações específicas de divulgar a conscientização e o apoio aqui às crianças que infelizmente venham, né, incorrer nessas enfermidades. E eu ainda, aproveitando a audiência aí, para encerrar, nós falamos aí em referendar as pessoas anapolinas, eu sei aí, estamos incorrendo aí na questão regimental, mas só aproveitando, presidente, a Mariane Santos foi eleita Mini Miss Goiás, Anapolina, vereador Jackson. E concorreu para o Pirinópolis, talvez faltou apoio da cidade, hein? Mas é Anapolina. E foi eleita esse fim de semana a Mini Miss Goiás também, né? Vale a pena referendar aí. Mas voltando à discussão, Landim, vai ter meu voto e espero que esteja aplicada verdadeiramente.
Ainda na discussão, o vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, presidente. Eu quero parabenizar o vereador Landim por esse projeto e espero que esse projeto não venha com veto, com vício de origem, porque o nobre vereador presidente falou que existe uma política de reversa, né, para todas as pessoas que fabricam algum produto que causa o meio ambiente, tem que retornar, porém não funciona, vereador Fidlandinho, certo? Mas é de espantar um projeto desse passar, porque vai ter custo, e sempre os caras falam que é vício de origem. Nós fizemos o catatreco, falou que é vício de origem, falou que é vício de origem, e você anda na cidade aí, você vê pia, sofá, geladeira, caixa d'água, inúmeros pneus, inúmeras coisas aí, televisão velha, muitos trecos aí, e até então o nosso projeto foi dado como vício de origem. Agora a pergunta é: como vai fazer para a população descartar esse lixo? Uma vez que o caminhão de lixo não pega esses lixos, o que vai fazer? O que a prefeitura vai fazer para resolver essa problemática? Porque nós temos o ecoponto lá no Jandaia, que às vezes não é divulgado, nós temos que divulgar mais, porque se pelo menos aquela população da Grande Jaiara e daquela região todinha souber onde vai descartar o seu lixo, às vezes pode diminuir. E o restante da cidade que não tem? Na Vila União tem um, mas gostaria de saber onde que é. Se eu, como vereador, não sei, imagina a população que está nos ouvindo nesse dia de hoje, sabe onde que é. Então, tem muitos investimentos, nós temos que fazer um trabalho, inclusive nós tivemos uma problemática lá no ecoponto do Jandaia, espero que, já falei com o Zé Chaveiro, que é o responsável pelo ecoponto, para que no dia que for retirar o lixo lá, vereador Paulo de Lima, pudesse, no dia que não estiver chovendo, levar um caminhão pipa para que possa ser aguado o local lá, para que não ter poeirão para os vizinhos. Então, gostaria, já fiz a solicitação, gostaria que realmente tivesse esse cuidado para fazer parte da equipe do ecoponto um caminhão-pipa, para que possa deixar o lixo imundecido, para que não possa ter transtorno para a população vizinha do ecoponto. Então, gostaria muito, vereador Landim, que realmente esse projeto fosse aprovado, e não só ser aprovado, que realmente tenha efetividade, para que a população possa ter condição de estar desprezando o seu lixo no local tranquilo, que a cidade possa realmente proporcionar condições para que esse lixo possa chegar no seu destino final sem maiores transtornos. Que está chegando aí a dengue, e que você pode andar na cidade. O que tem de treco nessa cidade não está brincando. Inclusive, nós fizemos um requerimento aí, solicitando para que a prefeitura pudesse fazer uma pronta tarefa, um projeto da nossa autoria, isso, uma pronta tarefa para que pudéssemos fazer um recolhimento desses lixos aí nas calçadas, nos lotes baldios, para que não possa ser a nossa parte, cidade não, ser infestada de mosquito da dengue. Vou dar uma parte para o nosso vereador Pedro Mariano.
Como diz o Mamorão, do Catateco, né?
Catateco.
Esse projeto, eu acho que é mais ou menos semelhante a esse, né? Que a casa aqui não aprovou. E seria também dessa Naico, né?
É verdade.
É diferente, mas é o Catateco. Não tiver um caminhão específico, não adianta, né? E aquilo que Vossa Excelência propôs tinha que ter um caminhão, não era isso?
É verdade.
É só isso que eu voto.
A parte também, vou vereador. Dar uma parte para o nosso vereador Jean Carlos.
Ó, importante registrar, vereador Pereira, essa questão da limpeza. Eu já pela terceira vez insisto ali com a Secretaria de Obras e Meio Ambiente para fazer um calçamento da Rua Orquídea no bairro Aldeia dos Sonhos. Inclusive lá dá uma bela de uma caminhada lá, de uma pista de caminhada. O que acontece? Esse fim de semana me enviaram aqui escorpiões. Inclusive eu já acionei hoje a zoonose e vigilância sanitária e para que tome providência, faça inspeção e um combate, porque infelizmente.